Muito bom dia, nós estamos começando por aqui pela Uirapuru, repórter do povo nesta terça-feira, 9 graus, agora é a temperatura, 8:21 desta manhã, repórter do povo que começa a partir de agora e vamos juntos até as 11 horas com as notícias, com as informações, trazendo aqui, claro, a participação dos nossos ouvintes e a reportagem da Uirapuru pelas ruas, a nossa reportagem do jornalismo geral, do plantão policial, então você tem tudo isso ao vivo a partir de agora na TV Uirapuru, pelo YouTube, pelo Facebook e tem também, claro, na nossa sintonia aqui, que é o FM 102.5. Está no ar o repórter do povo desta terça-feira, dia 28 de abril de 2026. 118 dias esse ano, estão faltando 247 dias para o próximo ano. E o que mais temos aí? O Cláudio Honor Ramos.
Depois de 40 minutos, ganhei um chimarrão aqui, ó.
Ei, Léo, viu? Aí, ó, o Léo Chorão.
Mas você, como é que tá, tu ali, volta desse ali jeito, Chorão?
Bom dia. E não cabe no meu coração a emoção que eu sinto nesse retorno, na saudade que eu tava, tá, de vocês. Ali, ó. Léo, sai pra lá, porque eu vou te contar um negócio. Como eles se esforçam nas férias do cara.
Coisa, né?
Como eles puxam recurso do baú nas férias do cara. Senhor, seu Regis, também não fica com esse sorriso aí, porque eu acompanhei.
O tapete mais grosso dessa rádio aí é o teu, não tem como puxar.
Não tem? Mas o senhor se esforçou. Mas o senhor se dedicou de uma maneira. Eu não sei como é que não engordou de tanto evento que foi, tanta foto que tirou.
É que
tinha que ser no dia mais frio até agora do ano, com 7 graus, a primeira geada.
Tu fez falta, Charão?
Hã?
Tu fez falta?
Mas os ouvintes, os senhores que tem que dizer.
Ou
que
substituir a altura, o que que
não,
tu acha?
Tá louco?
Tiraram,
cara,
bem a folga do Charão. Ele,
não, folga minha ninguém tirou, o senhor sai, não começa.
O Léo tirou
isso
de tarde, o Léo de manhã.
Eu faço a segunda leitura, né? São dois quesitos. Primeiro, se não sentiram falta, sinal que o cara não tá, né? Agora, se sentiram falta, ainda é útil, então tá nesse patamar. Tá,
não, o povo tava com saudade de ti.
É, que bom.
O pessoal
que bom
tava falando aqui que tem que ainda tá diferente.
É,
ainda.
Tava muito triste.
Não tá animado.
Tava desanimado.
Não,
tava,
eu sei.
Tá falta, Chorão.
Eu sei. Não, olha pra mim, não. Você, se eu fosse uma zebra, tu tava na minha lista negra.
Capaz, senhor.
Mas tá louco.
Nós sentimos tua falta aí. Onde eu ia, os eventos que eu ia, todo mundo...
Cadê o Chorão?
Cadê o Chorão? O Chorão tá de férias, o que aconteceu com o Chorão? Eu digo, não, ele tá num recluso.
É? Tá num recluso, tá num... Mas tá louco. Mas, ó, parabéns ao senhor,
Que saudade, Chorão. Bem-vindo. E acho melhor não tirar mais férias, viu?
É, não, é perigoso, é perigoso. Férias é perigoso, se não sente a tua falta, sinal que pode ir indo, né? Se sente, mas 20 dias tá bom de férias.
Aproveitou bem, Chorão.
Aproveitei bem, é, graças a Deus, aí, né? Férias
tu
sempre é bom,
Chorão,
pra dar
qual
uma,
é a tua análise?
Uma recarregada.
Tu acha que o Regis fez bem a tua folga?
O Regis não fez folga de ninguém, ele ficou aí no final da tarde, no repercussão, desempenhou muito bem. É, meus parabéns, mas não precisava ter se esforçado tanto, né?
Não,
podia ter levado o livro, daí o patrão. Eu já encontrei o patrão na chegada, né? Ele falou,
mas foi bem recebido?
Nem senti. Já voltou. Mas tá, tô aí de novo, né? Voltando hoje, que é o dia também, veja só, dona Ieda e seu Regis,
vamos,
e nossos ouvintes.
O Léo se esforçou em pesquisar os dias aí.
Também isso?
Também.
Se esforçou.
Puta, eu. Fazendo campanha, fica, Léo.
20 dias, senhor, não
tem. Fica, Léo. Pegue o guri com o guri. Não, olha, tem umas coisas que o cara se arrepende, né, nessa vida.
Viu? Mas agora que tá. Agora que o bicho vai pegar, né? Porque agora você voltou, então agora pode ser que.
Até tu pesquisou até as datas.
Mas era,
até é data. Nisso. Mas é. Como é que é o nome Google daquele peixe que o cara pesca ali no rio, ali, dá muito aqui na nossa região? Não. Traíra?
Que faz,
é, né?
Hein?
É traíra?
Dá mais, tá dando mais em
Tá dando mais Jundiá, mas o senhor tá na lista. É. Se esforçou, Regis, hein? Pesquisou até
pegou
os dias. Mussum era dos Trapalhões. Dia Mundial da Educação.
Isto.
Hoje é o Dia Mundial da Educação, que faz a diferença, a transformação social.
Isso.
Da nossa vida.
O Sampaio tava com saudade também.
O Sampaio é o seguinte, depois ele que traga a informação, mas eu acho que vai ser o dia mais frio da semana, vai ser hoje,
não,
né?
É o mais frio do ano, né?
Hã?
Mais frio do ano, né?
Não pode.
Até
ainda,
agora, né?
É,
ainda
agora.
Tá. É, do ano até agora, mas tem ainda. Não, mas
ai,
é o dia mais frio da semaninha.
Tô de férias bem louco.
Bem eu, louco dentro das
não,
roupas?
Não, é que ele tá no clima praiano ainda.
Eu acho que ele usou aquele chimarrão.
Eu trouxe uma erva da onde eu fui pra senhora tomar o chimarrão. Hoje também, veja, Léo, volta aqui. Onde é que tu vai? E eu quero saber agora o teu
aprendeu
depoimento.
Aprendeu contigo, Chorão, sair de fininho do
estúdio. É, ó, não, eu saio lá por 10, 10 e pouquinho.
Comeu uma fruta, né?
Ele já me
explicou.
Lá por 10, 10 e pouco eu passo no vidro ali meio abaixado.
Não, ele me explicou ali.
Eu vou buscar uma frutinha.
Ele falou, agora é a hora de ir pegar uma fruta.
Seu Regis e Dona Ieda, hoje é o dia da sogra. Veja que dia importante mesmo? Hoje.
Parabéns,
também.
Ieda.
Dia da sogra. Daqui a pouco o pessoal vai dar. Mas assim, ó, eu tenho duas. Uma ex, que é a dona Zenaide.
Certo.
Dona Zenaide Ducati Vervora, um abraço.
Existe,
minha ex-sogra.
Sogra? Não existe.
Sempre sogra. Não, uma vez sogra, sempre sogra, né?
E a outra?
E a dona Cleci, que é a mãe da Cris também, que é a atual, né?
Viu, mas tu não esqueceu de ninguém?
Calma que isso aí, Chorão. Calma que isso aí.
E vamos mudar pra outro santo do dia, né?
Tu não esqueceu de ninguém, Chorão?
Não, vamos mudar pra outro santo.
Não complica, Chorão.
Não complica, ia dar
já no primeiro dia já tá se complicando.
Então hoje é o dia da sogra.
Tá bom.
Que é importante, seu Léo.
Certeza.
Não, um alô pra dona Mari, então, minha sogra.
Não tem
chamada. Mandar um alô pra dona Mari, minha sogra, então, querida.
Que a sogra, na verdade, é a segunda mãe, né?
Não,
que
cuida. Tu teve com o Benoni nas tuas férias, né? Ele disse que vocês dois foram pescar. Fui pescar com o Chorão, eu dele Mussum e ele nem piava.
Não, ia ser uma piada nova, né? É, o Benoni. Deve estar cheio de coisa pra
ele
fazer.
Ele guardou pra tua
deve estar cheio de coisa aí, Benoni. Eu vi o Toninho meio mancando, mas tá respirando.
Ó,
o dia da. Eu só conheço um que tem a foto da sogra na carteira. Tu tem a foto da mulher, dos filhos, tudo certo. Mas tem a foto da sogra na carteira, esse é guerreiro, né?
Tem
gente que tem.
Tu tem?
Tem gente. Não, eu não
mas
tenho.
Mas daí tinha que ser uma baita numa carteira.
Hã?
É, tinha que ser uma baita.
Meu amigo André Medeiros tem. Guarda foto da sogra.
Aí,
não tem da mulher nem da filha linda, tem da sogra.
Tá bom.
O senhor teve, seu Léo, sogra?
Já tive.
Nessa curta passagem sua aqui na Uirapuru? Foi um prazer ter trabalhado com o senhor.
Já tá me largando, né, pras cobras? Não. Já tá me largando pras cobras.
Quem vê cobra com sogra? Não entendi?
Às vezes tem algumas coisas a ver.
É verdade, pior que é verdade.
Hã? Não tem nada a ver. E hoje é um dia muito importante também, seu Régio, dona Ieda, e a todos os trabalhadores, que é o Dia Mundial da Segurança e a Saúde no Trabalho. E eu estive lá na Suíça, na sede da Organização Internacional do Trabalho, que desde a sua criação zela e trabalha principalmente pela segurança, através hoje dos aparelhos e utensílios chamados IPIs, né? Que são os equipamentos de segurança. Todo trabalho hoje tem que zelar pela segurança do colaborador.
Exato.
Principalmente.
E a gente sabe que ainda tem muita resistência, né? A gente até falou hoje no Jornal da Sete, dos dois lados, muitos trabalhadores que ainda resistem
em usar,
não
entendendo que aquilo
ali,
muitas vezes é para sua segurança, né? E tem serviços aí que a gente sabe que são expostos aí
assim
a qualquer momento um acidente,
assim como tem alguns empregadores que ainda
não fornecem.
Não conseguem ver que isso aí é um investimento. Não seria um custo, na verdade, mas é um investimento
na saúde do seu colaborador, né? Que é muito importante.
Calma, Chorão, tu vai acabar falando o nome da sogra que não pode.
Chorão.
Ué.
Não, problema.
Será que ela sabe alguma coisa?
Não tem, minha vida é um livro aberto, mas vamos já fechar esse livro também, né? Não, vamos ler muito.
Tem gente
que... Lê como, né, seu Léo?
Nada.
Gente que diz que odeia a sogra, né?
Não, sogra, mas tem isso. Isso é uma brincadeira, principalmente aqui no Brasil, né? Popular, que a sogra é uma cobra, que a sogra. Mas não tem nada a ver, pelo menos. Me dei super bem com as sogras. Desde o tempo que a gente namorava, né? Tinha uma namoradinha lá, já tinha sogra. A sogra muitas vezes não gosta porque leva o filho, leva a filha, daí fico meio assim. Mas sogra é show de bola, é a segunda mãe.
Aí, 8h31.
Que bonita que você tá, Ieda. Que saudade que eu tava. Me dá um chimarrão, hein?
E você foi,
Você foi chimarrão da Ieda agora.
Me dá um chimarrão.
Bom, vamos com o Ivignonei Sampaio, então vai trazer pra gente a previsão do tempo agora na Uirapuru.
Na Uirapuru, previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BB, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo E Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
Então vamos com o Sampaio, que traz pra gente agora a previsão do tempo desse dia, que realmente começou com temperatura baixa, com frio. Sampaio, bom dia.
E enquanto enquanto o Sampaio vai falando, vamos passando aí as imagens das geadas que nos enviaram, vamos, né, lá, desde as primeiras horas.
E aí, Sampaio?
Bom dia, Regi, Eda, Léo, Chorão, bom retorno a todos, né? A vida do Chorão é um livro aberto que já rasgaram até a capa, né?
Meu Deus do céu. Rasgaram a capa da gaita?
Sampaio, eu tava te chamando de Sampaio até agora, mas já que tá desse jeito, viu, Jandaia?
Vamos nessa.
E não é retorno a todos, quem tá retornando sou eu, quem tá de saída é o Léo, mas eu tô retornando.
Com certeza, o Léo cumpriu bem aí o trabalho dele, né?
Ah, tu então também tá na ala dos que estão armando, né?
vamos lá então. Bom, assim, a gente teve também duas curiosidades. Ontem a gente teve a máxima menor do ano, né? Que chegou a 16 graus e 5 décimos. E hoje é a mais baixa também, o dia mais frio, amanhã mais fria do ano também, né? E aonde teve temperatura abaixo dos 5 graus, mínima, né? Com certeza ocorreu formação de geada, até porque ontem à noite a gente tinha ausência de nuvens, também ausência de vento, e essas condições associadas à temperatura baixa de 5 graus, com certeza teve formação de geada, principalmente nas partes mais baixas, né? Hoje o ar frio ele perde força, o dia fica com céu claro, temperaturas em elevação gradativa, já à tarde a máxima chega a 20 graus. Na quarta-feira inicia com céu claro, parcialmente nublado, até nublado, aí tem uma possibilidade de chuva mais ao norte do estado. Para nós aqui pode até ocorrer aí uma chuva fraca, rápida, isolada. Olha só, mínima já 10, né, pela manhã, e a máxima 23 graus. Na quinta-feira aumenta e muito a nebulosidade e a temperatura máxima chega a 26 graus. E a frente fria traz mudança do tempo aí para o final de semana, né? Em especial no sábado, com chuvas intensas, e pode vir aí até um alerta de temporal para esse final de semana.
Sampaio, sair dos 6, 7 graus para os 26, 27 no final de semana é uma mudança drástica, né? Mas esse é o período do outono.
Exatamente. O outono tem essa característica aí das amplitudes térmicas, né? Olha, hoje deve ter 4, 5 graus, né? Olha, à tarde já 20 graus, amanhã já tem 10 a 23, já é uma amplitude de 13 graus. Uhum. Então, e ainda tem aí, né, o veranico de maio.
É verdade.
Na frente, né? O que dá um conforto pra gente aí, que nem só de frio, né? A gente vive também, né?
Muito bem, Vigronei Sampaio. Obrigado pelas informações de hoje e até amanhã.
Até amanhã, Regis. Bom retorno, Chorão.
Valeu aí, ó, o Chorão. 9 graus agora, 8h34.
E veja, enquanto o Vigdonei passava ali, nós estávamos com as imagens. Isso, aí, né? Da geada. Primeira geada hoje, né?
Localidades mais baixas, né? Isso. Em alguns pontos aí, não foi aquela baita geada, mas já foi uma
geada fraca,
geada,
né?
Geada fraca.
Mais presente.
Presente aqui já na nossa região, principalmente nesses campos aí mais abertos, né? Regiões de baixada.
Imagens bonitas, né?
Lindas imagens. Que nos enviam aí dos nossos ouvintes.
Olha lá o carro lá em cima.
Esse aí pegou bastante gelo, esse carro aí, né? Esse carro aí pegou bastante gelo. Mas tá aí, né? A questão do frio, que faz parte também dessa estação de transição do outono pro inverno. Então, hoje esse frio, amanhã já perde força, final de semana já 25, 26 graus e chuva aí, pelo que se tem de informação no final de semana. 8h35 agora, 9 graus em Passo Fundo.
No Repórter do Povo, as manchetes do dia.
Tá na hora das nossas manchetes do dia aqui pela Uirapuru, 9 graus agora em Passo Fundo, 8h42, sol, né? Que predomina nessa manhã de terça-feira, dia 28 de abril, e nós estamos com você e as manchetes sempre com o apoio do Claudião, que tem os lanches deliciosos e saborosos para você aproveitar. No Claudião da Pellegrini, o Claudião do Passo Fundo Shopping, do Bela Tita Shopping. Demais lanches também você pode pedir ainda na nossa tela entrega do Claudião, que é o 996881313. E o plano Amigo Pet, que é da Clínica Veterinária Saúde Animal. Quando o assunto é cuidar do seu pet com carinho e responsabilidade, nós estamos aqui. A Clínica Veterinária Saúde Animal é uma referência em Passo Fundo, mais de 20 anos de dedicação pelos animais. Plano Amigo Pet a partir de R$39,90 por mês. Mais informações pelo nosso WhatsApp, que é o 3314-5003. Estamos na Rua Silva Jardim, no bairro Anês. E o Laboratório Vidal Pacheco, que está aí com um serviço de coleta de exame, a coleta móvel. Está sem tempo de ir ao laboratório, então solicite a nossa coleta móvel, chame a nossa equipe, basta agendar pelo 981570009. O Laboratório Vidal Pacheco também tem a facilidade para você comprar o teu exame pelo site vidalpacheco.com.br e nas farmácias São João. 8h44 agora, 9 graus. As manchetes, às vésperas de sabatina de Messias, governo empenha 12 bilhões de reais em emendas para o mês de abril. O orçamento da União prevê que o governo pague obrigatoriamente 17,3 bilhões até junho. Até o momento, o governo pagou apenas 2,28% das emendas previstas. Então vai liberar muita grana agora para os deputados, senadores, lá em Brasília, né? Dinheiro esse que é das emendas parlamentares obrigatórias, né? E engessa boa parte do orçamento federal. E o governo tem que cumprir essas metas, né, de liberar esses recursos, porque é uma questão de lei, uma questão legal. Até agora represou a liberação desse valor. 2,28% apenas foram liberados. E um montante significativo, é bilionário, de 12 bilhões, deve ser liberado nos próximos dias. E claro que o governo tem votações importantes no Congresso e usa a liberação desses recursos para ir também, né, amansando lá os políticos, né? No momento que vai liberando as emendas é um troca-troca, né? Um toma lá, dá cá, libera o recurso aqui, vota a favor ali ou bota a votação um determinado projeto que é de interesse do governo. Nesse caso aí da sabatina do novo ministro do STF, que é o Jorge Messias, né? Que deve ser então sabatinado nos próximos dias, e depois da sabatina tem a votação no Senado aí sendo, né? E ele, em recebendo os votos suficientes, se tornará um ministro do STF.
Olha, essa palavra emenda aí, emendas parlamentares.
Sim.
Que nojo que dá isso aí.
Olha, Eda, quando elas são bem aplicadas, Eda, questão de saúde, por exemplo, a Sunda recebe muita emenda, os hospitais aí recebem muita emenda da área da saúde. São, quando são bem aplicadas, a gente aceita, Eda, mas agora, o problema é o desvio, né?
Como,
a fiscalização dessas emendas.
Como sempre o negativo, ele soa mais forte, a emenda hoje na cabeça das pessoas, uhum, é essa questão de corrupção, é desvio de dinheiro público, é dinheiro que poderia ser investido em municípios, nos estados, sim, mas que muitas vezes, né? E a grande maioria aí desviado.
É um valor que não é bem fiscalizado, né? São emendas de livre uso muitas vezes pelos parlamentares, e aí se utilizam do jeito que querem, muitos para fazer politicagem, inclusive, ou até para enriquecerem através do achar que é os cofres públicos, né? A questão aí das emendas, que se fossem bem fiscalizadas, né? Se fossem bem utilizadas, é um mecanismo interessante aí, porque não fica tudo na mão do governo. Parte dos recursos são administrados por deputados, senadores, por exemplo, Passo Fundo aqui, a prefeitura tem também emendas dos vereadores, né? Que utilizaram aí do orçamento para destinar recursos a várias entidades e projetos aqui da nossa cidade. Sendo bem fiscalizada, seria um ótimo mecanismo, mas acontece que não é assim que funciona no nosso país. Ainda como manchete, Estados Unidos analisam proposta do Irã para a reabertura do Estreito de Hormuz. A gente já leu de manchete estilo essa, né, Eda? Porque é um vai e vem nessa negociação da guerra. Parece que tem uma nova proposta na mesa, né, para eles sentarem e discutirem um acordo de paz que não vem sendo suficiente, né, esses termos aí para chegar realmente definitivamente, né, acabar com essa guerra que hoje completa 2 meses, Eda. 2 meses da guerra no Oriente Médio.
E veja, né, a questão dos combustíveis, fertilizantes, tudo isso, e sem falar, nós estamos falando em dinheiro, economia, mas sem falar nas vidas perdidas.
Vidas,
né?
Perdidas, vidas destruídas, famílias separadas, cidades completamente arrasadas pelas bombas, né, mais de 3.300 pessoas morreram, né, já nessa guerra lá no Irã. por todo o Oriente Médio, aliás. Ontem, nesse confronto que se estendeu entre Israel e Líbano, uma família brasileira, né, ainda foi atingida. Sim. Em casa.
Então, os corpos ainda não foram encontrados, viu?
Em casa, uma bomba explodiu, né, quase na fronteira entre Israel e o Líbano, que também estão em confronto, e morreu, então, três pessoas, três brasileiros que residiam lá no Líbano. Então, é uma situação que a embaixada brasileira, o Itamaraty, né, que é o órgão relacionado, que traz aí as questões internacionais, está tratando aí para dar assistência agora à família que sofreu com esse atentado, a bomba lá no Líbano. O FGTS para bater dívidas, descontos e até 90% e muito mais. O que se sabe sobre o pacote do governo para reduzir o endividamento do povo? Segundo o ministro da Fazenda, Dário Durigan, o plano será apresentado ao presidente Lula hoje, terça-feira, e o anúncio oficial deve ocorrer ainda esta semana. Parece que querem utilizar parte do Fundo de Garantia para a quitação de dívidas.
É, mas né? O que eu achei interessante é, parece que pela proposta, Regis, tipo, você vai pegar essa grana, mas é para pagar dívida. Vai ter um controle sobre isso.
Não é para comprar nada.
Não, né? Porque senão daqui a pouquinho você pega... O que que houve?
Uma parte ali da dívida, né? Pega um valor, né, do FGTS e depois não quita a dívida, né? E o que se tem é daqui você vai pegar o valor que é inteiro para pagar totalmente a tua dívida. Sim. Né? Não é para pagar metade dela.
Não.
Para quitar, para ficar.
E tá certo, dívida. Tem que ter esse controle, porque controle. Daqui a pouquinho tu pega o dinheiro do FGTS para pagar a dívida, não, vou jogar no tigrinho. Porque daqui a pouquinho eu pego mais um valor, né?
Vai, verdade.
E aí vai botar fora o dinheiro e não vai.
Não vai pagar a dívida, vai continuar uma bola de neve, né? E os bancos parece que estarão entrando aí nesse chamado desenrolador. Então, mas a questão principal, né, Iadé, é a questão dos juros. O nosso país está muito alto, né? Qualquer dívida hoje, se o cara deixa de pagar, atrasa uns dias, já vira uma bola de neve, né? Então tem que também melhorar a questão dos juros do nosso país. Última chance, IPVA deve ser quitada no Rio Grande do Sul até quinta. Será?
Será?
Quem não pagar vai ficar, né?
É, mas tem que ter dinheiro para pagar,
sem,
né?
Sem IPVA.
Eu já estou indo.
Sem dinheiro para pagar o IPVA. Ai, ai, sem dinheiro para pagar. Tem que ter o IPVA, se não pagar, pode ficar com o carro. É retido numa barreira, em alguma situação. Então tem essa questão envolvendo o IPVA 2026. É o último dia, quinta-feira, finaliza, né, o pagamento final das placas. Agora, 8h50, os principais destaques dos jornais do país desta manhã, então, de terça-feira. Tem também, claro, notícia do nosso jornalismo, no nosso site. Tem destaques do setor policial aqui de Passo Fundo e da nossa região. O repórter do Povo das Manchetes do Dia tem o apoio do Laboratório Vidal Pacheco. E essa é a minha dica para você fazer os seus exames. Exames de sangue, toxicologia, genéticos e biologia molecular e muito mais. É para você cuidar da sua saúde com toda a sua, com toda a qualidade, com toda a segurança e a confiança de um atendimento que é humanizado no Laboratório Vidal Pacheco. Estamos em 9 endereços aqui em Passo Fundo. Laboratório Vidal Pacheco, na rua... São 9 endereços, nós temos aqui um endereço que recém foi revitalizado, foi reformado na Bento Gonçalves, aqui um dos primeiros laboratórios de Passo Fundo, que completa 70 anos. Então, o Laboratório Vidal Pacheco faz parte do grupo WP aqui, você pode confiar. As promoções exclusivas do Claudião. E eu vou dar essa dica aqui para você que vai no Claudião da Pellegrini comprar o seu lanche para retirada lá. No balcão do revitalizado Claudião da Pellegrini. Tem um X triplo mais um refri de 200ml por apenas R$15,99. E na compra de qualquer cachorro quente do Claudião, mais um 99 centavos, você leva uma porção de batata pequena. Claudião, desde 1950. O nosso telefone da tele do Claudião, hein? 3045-2398, Claudião. E tem para você os melhores lanches de Passo Fundo. Fechamos as manchetes aqui com a parceria da Clínica Saúde Animal. Uma estrutura que conta com profissionais experientes, com atendimento especializado, a internação, o centro cirúrgico, exames laboratoriais, de imagem, tem banho e tosa, fisioterapia e farmácia veterinária. E claro, ainda temos o nosso plano de saúde, que é o Plano Amigo Pet. É uma estrutura moderna, profissionais altamente capacitados e qualificados. A Clínica Saúde Saúde Animal, está na Rua Silva Jardim, bairro Anes, e o nosso WhatsApp é o 3314-5003. E ainda, né, nós atendemos todos os dias da semana, plantão 24 horas, para quando você tiver uma emergência com teu pet, pode contar com nossos serviços da Clínica Saúde Animal, uma referência em Passo Fundo. 8:52, agora 9 graus, tempo com sol, rápido intervalo, e daqui a pouco a gente tá de volta aqui na Uirapuru.
Opinião sem segredo, com Luciano Azevedo.
E a gente já traz agora o Luciano Azevedo na participação desta manhã na Opinião sem Segredo. Bom dia, Luciano.
Bom dia, Regis, bom dia, Matheus, bom dia para todo mundo. Boa terça-feira. Olha, Regis, chegou o frio, né? Chegou o frio, frio, né? E o frio chegam coisas boas e chegam coisas ruins. Tem muita gente que gosta do frio, as pessoas ficam mais em casa, ficam mais elegantes, ficam mais juntinhas. Aqueles que podem ficam mais aquecidos, né, Regis? Usam lá uma manta, um chapéu, usam um casaco. Tem muita gente que gosta do frio para tomar uma sopa, para tomar um vinho, mas o frio também traz coisas que não são tão boas, né, Regis? O frio traz muito problema e muita dificuldade para milhares de famílias. Eu acho que a gente tem que estar atento a isso, porque a chegada do frio é também a chegada de um período de muita dificuldade para gente que, por exemplo, não tem roupa adequada para usar nesse período do ano. Então, as entidades da nossa cidade, como a Liga Feminina de Combate ao Câncer, a ONG Amor e outras tantas, a SENCAS, a Secretaria da Criança e a Assistência Social da Prefeitura de Passo Fundo, todo mundo se mobiliza, começou a mobilização para que as pessoas que não têm agasalho, para que as pessoas que não têm um lugar para ficar, para que as pessoas que não têm alimento possam ser ajudadas. Então, essa é a hora, né, Regis? Esse é o momento. Se você acordou hoje de manhã, está em casa, foi no guarda-roupa, deu uma olhadinha no seu casaco e olhou que tem um que já faz tempo que está ali, você não usa, mas ele pode ser útil para alguém, ele pode ajudar alguém, vai lá e faz uma doação. Separa esse casaco, separa essa roupa e leva para uma das entidades sérias de Passo Fundo. Tem muitas que possam fazer com que essa roupa de inverno chegue a quem mais precisa. Se você preferir doar diretamente para uma família que você sabe que precisa também, faça essa doação. Ajudar os outros faz bem, exercitar a solidariedade faz bem. E o inverno é um tempo em que as pessoas precisam muito ser ajudadas. Então, vem aí o frio, vem aí coisas boas também, mas vem aí muita gente sofrendo frio, precisando de ajuda, alimento, agasalho. Vamos fazer com que seja uma estação, o frio, solidária, que a gente possa ajudar os outros e possa minimizar, diminuir, né, Regis, exato, os problemas de quem sente o frio.
É verdade, né, Luciano? A solidariedade também vem junto com o frio muitas vezes, quem tem pessoas que se preparam para isso, separam roupas, como você disse, até alimentos, entregam aí para quem realmente necessita nesses períodos que tá vindo aí um inverno e que é sempre rigoroso aqui na nossa cidade. Então, quem puder que ajude, né, Luciano?
Isso aí, Regis, olha, e tem aqueles, né, Regis, você que tá em casa nos ouvindo aí tomando chimarrão, tá cheio de gente tomando chimarrão, nesse horário, vai me entender. Tem também aqueles fominhas, né, Regis? Aqueles que são mais egoístas. O cara tá lá com 4, 5 casacos que ele não tá usando. Já faz anos que ele não usa, ou porque ele engordou, ou porque ele acha que o casaco não tá tão legal para ele, mas é um bom casaco, é uma boa roupa. Ele pode ajudar alguém, mas ele prefere deixar no guarda-roupa. Tem muita gente que é assim, infelizmente. Então, faz um gesto, vai lá, tira esse casaco do guarda-roupa, se desapega dessa roupa que você não está mais usando e ajuda alguém que está precisando. Ajudar os outros é o mais importante, é o melhor que a gente pode fazer nesse período de frio que está chegando, está começando hoje. Hoje é o dia mais frio do ano, né, Regis?
Legal, legal. Valeu, Luciano Azevedo, com a gente nesta manhã, então, gelada aí de terça-feira. Um abraço e até amanhã, Luciano.
Grande abraço, boa terça-feira. E olha, viu, Regis, Matheus, só para fechar aqui, quase que eu falo de um assunto, do assunto errado aqui, viu, Regis? Eu vi um amigo meu fazer uma postagem na internet que me chamou muito a atenção. E eu disse, olha, tá aí um baita assunto pra gente falar às 9 horas na Rádio Irapuru. Só que o meu amigo tava postando um TBT, né? Um assunto que aconteceu anos atrás e eu achando que era uma coisa que tava acontecendo hoje. E essa altura você já ia estar me chamando a atenção aí, viu, Regis?
Verdade, até porque o TBT não é na terça, né? Sempre na quinta. Na quinta, né, Luciano?
É, na quinta. Não, mas o TBT é dele, né?
Sim, eu sei. Valeu.
Eu ia pagar o mico aqui, mas eu escapei do Chorão e de vocês dois.
Deu, corrigiu a rota a tempo, então, né, Luciano?
Grande abraço, bom dia.
Bom dia, o Luciano Azevedo. 10 graus nesse momento é a temperatura, o sol predomina, então foi o Luciano Azevedo, a opinião sem segredo aqui no Repórter do Povo. Muito bem, agora 9:10 desta manhã, 10 graus a temperatura e você está com a gente. Está na Uirapuru, gigante em audiência, o programa é o Repórter do Povo, que sempre traz também a participação dos nossos ouvintes. E o ouvinte Repórter Sicredi.
É isso mesmo, é o Repórter Sicredi. Olha aí.
Matheus Milton conosco. Daí, Matheus.
Sabia que você pode aproveitar os benefícios, Regis, de um seguro de vida em vida? Isso é que é proteção gigante. Com o seguro de vida no Sicredi, você tem cobertura para doenças graves, seguro viagem, descontos em farmácias e você ainda participa de sorteios mensais. Tudo isso com planos personalizados e opções a partir de R$10 por mês. Simule a contratação no aplicativo, no site ou na agência mais próxima. Seguro de vida no Sicredi. Proteção gigante para você e sua família. Sicredi é ter com quem contar.
Legal, Sicredi.
A pergunta que chega do ouvinte diz o seguinte: bom dia, eu queria saber quando o pessoal da ocupação da Morada do Sol ou Parque do Sol vão ter água e luz nos seus nomes, porque nesta ocupação é tudo gato, não porque querem, né? Mas porque não tem condições aí de homologar a ligação convencional. Estamos esperando, tem fios de luz em cima de túmulos do cemitério São Miguel. A ocupação fica atrás do cemitério São Miguel.
É, são áreas, né, ocupadas, invadidas, né, Matheus, que não tem a estrutura que é de uma rede, né, oficial aí de água e de especialmente de luz, que ainda é mais risco, é perigoso, né, essas ligações clandestinas que podem gerar graves acidentes, né, podem gerar curto-circuitos na rede e tudo mais. Mas para se legalizar isso é necessário, né, que se tenha uma autorização do dono, do proprietário da área, se é uma área privada, especialmente, que a prefeitura desapropria, se é uma área pública, que a prefeitura junto aí a sua Secretaria de Habitação faça então o registro dos lotes ali e registre esses terrenos, né? Legalize a área no nome dos reais proprietários, né? Áreas de ocupação geralmente demoram, né, para serem legalizadas. A mais recente, se não me engano, é a ocupação lá do ZAC, a 4, lá que era da Corsã, aquela área. Corsã em contrapartida está passando a prefeitura, que está então legalizando ali os lotes para os moradores, né? Porque sem isso não tem como fazer a ligação oficial de água e de luz. E aí segue esses problemas aí dos gatos, na energia elétrica especialmente, que gera um risco tremendo aí, né, para essas ligações clandestinas que acontecem na nossa cidade. É questão de habitação, né, habitacional, uma política que a Prefeitura Municipal de Passo Fundo é que tem que dar conta aí de atender essas reivindicações, especialmente nesses locais onde as ocupações já foram consolidadas, não são novas, isso aí é coisa de muitos anos que já estão ali, mas até agora ainda não conseguiram, então, o registro, né, dos seus lotes, dos seus terrenos, das suas casas, para ter ali o fornecimento de água e de luz adequado. Com as companhias aí, a Corsã e a RGE. Bom, agora 9:13, 10 graus, está na hora da gente trazer aqui a participação do Giovanni Martinello, é o boletim da contagem regressiva para a Copa do Mundo.
O Irapuru, na Copa do Mundo 2026.
Então vamos com Giovanni Martinello aqui na Uirapuru e a contagem, as informações, vem aí mais uma Copa do Mundo, Martinello.
Olá, meus amigos! Um dos maiores absurdos de todas as Copas foi a escolha do Bola de Ouro na Copa de 2002. Isso porque quem levou o prêmio de melhor jogador daquela Copa foi o goleiro alemão Oliver Kahn. Vocês lembram? Na ocasião, a Alemanha chegou à final, mas acabou perdendo a decisão para o Brasil, inclusive com uma falha do goleiro alemão. A FIFA acabou escolhendo o craque da Copa antes da final, causando uma grande injustiça com dois brasileiros que arrebentaram dentro de campo naquela Copa: Rivaldo e Ronaldo. Anote aí, faltam 44 dias para a Copa do Mundo e você vai conferir tudo com a gente aqui na Uirapuru, numa parceria da MML Construtora. Saia do aluguel com o Knox House, entrada parcelada e financiamento pela Caixa. Ligue agora 549-8150-6666 e visite o decorado. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Comercial Zafari, sempre com você. E BH, reinventar o futuro agora. Até o nosso próximo encontro.
Então tá aí, valeu, Giovanni Martinello, na Uirapuru, 44 dias para a Copa do Mundo. Vai se aproximando o Mundial que vai acontecer nos Estados Unidos, no Canadá e no México. E realmente aquela escolha do Mundial, né, do jogador do ano pela FIFA em 2002, não deu para entender, né? O goleiro, embora seja um goleiro histórico aí da Alemanha, o Oliver Kahn, foi escolhido antes do jogo da final. E na final ele entregou a paçoca para a sorte do Brasil, que tinha dois craques, né? Muito mais craques, na verdade, naquela seleção de 82, mas especialmente Rivaldo e Ronaldo, que mereciam também o título de melhores jogadores daquele Mundial. Bom, o Giovanni Martinello nos atualiza da Copa do Mundo todos os dias aqui pela Uirapuru. 11 graus agora, 9:16.
Uirapuru, na Copa do Mundo 2026.
No Repórter do Povo, o comentário do dia, com Maurício Paim.
Bom, e a gente já vai acionar agora o Maurício Paim, porque ele está prontinho para trazer para a gente o comentário do dia de hoje, nesta terça-feira. 9:16, subindo a temperatura, já é de 11 graus agora. Bom dia, Paim.
Bom dia, Regis, bom dia, Matheus, bom dia, Carol, ouvintes da Rádio Arapuru. Olha, tá ouvindo aí sobre Copa do Mundo, não tem como chegar, viu? Essa seleção não vai ter, viu, meu parceiro?
Vamos confiar, Maurício, vai dar pra chegar, Maurício, vamos confiar.
Mas olha, Regis, pior que a seleção brasileira é o que está acontecendo nos Estados Unidos da América, uma campanha muito intensa de influencers digitais de ultradireita. Veja, estou falando de ultradireita, não estou falando do cidadão que tem uma ideologia de direita, centro-direita. Estou falando de ultradireita, é o extremismo, é o radicalismo puro de uma ideologia de direita, assim como tem o extremismo também de uma ideologia de esquerda. Mas nesse caso, lá nos Estados Unidos, esse ultraconservadorismo de direita, praticado por alguns influencers digitais e por certas igrejas, é bom que se diga, está numa campanha tenebrosa, Regis, para evitar que as mulheres continuem votando. Olha que absurdo isso. Existe hoje uma campanha intensa nos Estados Unidos que fere diretamente a 19ª emenda da Constituição norte-americana, a 19ª emenda que permitiu as mulheres a poderem votar, pois agora eles querem barrar o direito da mulher de votar. É uma coisa absurda o que está acontecendo nos Estados Unidos, inconcebível essa ideia em pleno século XXI. Por tudo que já se passou, por toda a luta das mulheres, pela campanha da mulher poder votar, que foi uma campanha histórica nos Estados Unidos, também na Europa, depois se alastrou aqui no Brasil também, a mulher conquistou seu direito a voto ainda no tempo do ex-presidente Getúlio Vargas. E agora nós chegarmos a esse ponto, uma campanha de ultraconservadorismo de direita que quer evitar as mulheres de votar.
Que coisa, né?
Eu sinceramente, vou te dizer, eu achava que na minha vida eu jamais ouviria isso. Como é que você vai tirar o direito do voto de uma mulher adulta? Claro que, o que acontece, Guedes? O que, que a gente tem percebido? Que as mulheres nos Estados Unidos, elas têm uma tendência muito maior do que os homens de votar no Partido Democrata, que não é o partido do presidente Donald Trump. Os homens têm uma tendência de votar em Trump, no Partido Republicano, as mulheres não. Então, diante dessa situação ameaçadora para o Partido Republicano, para a direita conservadora dos Estados Unidos, se vem com essa ideia, daqui a pouco, de uma campanha de barrar a mulher de poder votar. Então, chegamos aí, Regis, no extremismo dos extremismos, né? Literalmente é um grupo querendo controlar uma nação que até então, é exemplo de democracia, Regis.
O que se fala, né, que as mulheres votam mais com o coração, não pensam tanto tecnicamente, né, quem seria ou quem é um melhor candidato. E pelo que está sendo, né, tratado, né, Maurício, está sendo propagado aí nos, lá nos Estados Unidos, é de que a mulher que é casada com um homem e que usa o sobrenome do marido, essa não teria mais direito a votar. O marido ia votar por ela, né, Maurício? Era um voto na família.
É. É isso aí, essa é a campanha, um voto na família e que esse voto seja do homem, né? Essa é a visão dessa campanha. E o próprio presidente Donald Trump, agora ele está ameaçando a não sancionar uma série de outros projetos enquanto o Congresso não aprovar a reforma eleitoral que ele está propondo, né? Isso. E nessa reforma eleitoral, um dos pontos que ele mais defende é que o cara tem que comprovar que é cidadão norte-americano. Quem não é norte-americano, que é um estrangeiro ilegal, já não vota. Mas ele alega que estão votando, então ele quer barrar isso também. É uma visão bem, bem extremista que a gente está vendo aí.
Mas pelo que a gente observa, não vai prosperar essa ideia, pelo menos é o que a gente espera lá nos Estados Unidos, porque como é uma democracia que sempre chamou a atenção do mundo e serviu como exemplo, daqui a pouco passa por lá, aprova lá e se espalha pelo mundo inteiro, né, Maurício?
E muitos exemplos, muita coisa do que acontece nos Estados Unidos acaba sendo exemplo para o mundo. Já imaginou, Hertz? Daqui a pouco a mulher, no mundo inteiro, não ter mais o direito a voto? Isso é inconcebível. Resumindo, Hertz, é inconcebível nos dias atuais.
E não tendo direito a voto, ela também não vai poder concorrer, porque o princípio da eleição é votar e ser votado, né, Maurício?
Perfeito. Um cidadão que concorre não pode votar nem em si, não tem lógica, né?
É verdade.
Então, essa é uma outra questão, Regis. Cai por terra, inclusive, se a moda pegasse, vou dar um exemplo, aqui no Brasil as mulheres não poderiam mais concorrer. Aquele percentual que as mulheres têm de direito de candidatura nos partidos seria abolido. Então nós teríamos candidato apenas homem, um congresso formado só por homens e por aí vai, né?
É o que você disse, né, Maurício? É o que você disse, né? É impensável que alguém ou algumas fontes, algumas vertentes lá nos Estados Unidos pensem numa coisa como essa, né? Depois de tanto tempo, acho que é mais de 120, 130 anos que a mulher tem direito ao voto lá nos Estados Unidos, querer abolir agora essa prática, né?
Não, e rasgar a Constituição, rasgar a 19ª emenda, né? Que é uma emenda que na questão do voto, ela foi amplamente democrática, permitindo a mulher votar, né?
Tá certo.
Enfim, assim, pleno século XXI, a gente se deparar com esse tipo de campanha é difícil de engolir, viu?
Tá aí o Maurício Paim com a gente, o comentário é do dia aqui na Rádio Irapuru. Obrigado, Paim.
Valeu, Regis. Grande abraço, amanhã tô de volta.
9h22. Os ouvintes também se manifestam, né, Matheus?
Verdade. Muitas manifestações. Um ouvinte diz o seguinte: Estados Unidos atacando o Irã pelos direitos das mulheres e tirando o direito das mulheres americanas. Que piada, diz o ouvinte.
É verdade, né? Um contrassenso, né? Dos Estados Unidos. Mas acredito que, embora seja uma vertente que tem crescido muito lá, né? Não vai ser suficiente para fazer com que esse projeto ou essa proposta aí, né? Que é esdrúxula, avance lá e que eles consigam, né? Tirar o direito das mulheres de votar. La Estância Toné, de propriedade do advogado Fernando Toné, uma cabanha formada exclusivamente por garanhões da raça crioula. É composta por campeões e registros de mérito, um negócio que é inovador e disponibiliza excelência genética para sua criação. Conheça La Estância Toné. Entre em contato pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, arroba La Estância Toné. Uma cabanha que é aqui de Passo Fundo, que possui o maior plantel de garanhões da raça crioula e disponibiliza a genética comprovada La Estância Toné. A equipe toda do advogado Fernando Toné, um abraço e sempre na parceria aqui com o Irapuru.
Tudo bem, Regis. E olha, a gente está recebendo também algumas mensagens, já é a terceira que eu recebo hoje de manhã, falando o seguinte: olha, ontem uma empresa de aplicativos, que nós temos mais de uma, né, que atende no Brasil todo e aqui em Passo Fundo, queria me cobrar R$30, o motorista me informou. Só que o app mostrava 18. O motorista disse que não tinha como me levar por 18, que não paga os custos. Aí uma outra mensagem antes dessa disse que teve um evento aqui no centro da cidade que terminou ali no início da madrugada. E essa pessoa fez o contato por aplicativo e o motorista se comunicou com ela dizendo que o mínimo era 50 e não 24 como mostrava no aplicativo.
É uma atuação irregular daí, né, Matheus?
Irregular.
Porque se tá na plataforma e ele presta serviço para essa plataforma, porque afinal as pessoas que estão conectadas, eu abro aqui um aplicativo e encontro ali e solicito uma determinada viagem, aparece o valor, quem se oferece para a viagem tem que cumprir o valor que tá na viagem, né? Não tem como querer um dinheiro por fora. fora da plataforma, né? Se ele tá na plataforma, ele tá sujeito às regras dessa plataforma e ao valor que a plataforma cobra e depois repassa a ele. Se o custo é mais ou é menos, bom, aí ele que tem que sair da plataforma, procurar um outro modo de prestar o serviço, que não, né, exigir dinheiro fora do que o aplicativo tá pedindo. Esse é uma situação, já é um erro já, que ele é um abuso, eu diria até, do que um motorista ali tá planejando, né? Porque ao escolher, geralmente as pessoas também escolhem um valor que é mais acessível, né, Matheus? E aí chegar na hora e dizer, ah, não, mas esse valor aqui não, para mim não dá, tem que ser um valor mais, você vai ter que me pagar o restante por fora. Isso não pode, tá? Na plataforma tem que respeitar as regras que a plataforma coloca ali, mesmo ela sendo remunerando muitas vezes muito baixo para determinadas viagens. Mas aí não é culpa do passageiro, do usuário, não, né? Do cliente. 9:25, 11 graus, isso daqui aí. A pouco a gente volta, tem
e tá chegando o Chorão aí.
O Matheus Piroli vai nos trazer daqui a pouco informações policiais.
E o Chorão fica então contigo aqui e eu retorno daqui a pouquinho.
Tá aí, agora 9:25.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Vamos agora trazer o giro da movimentação policial das últimas horas. O repórter é Matheus Piroli, está ao vivo com a gente. 9:30 desta manhã, de terça-feira, 28 de abril, 11 graus agora a temperatura. Bom dia, Piroli.
Bom dia, Regis, bom dia, Chorão, bom dia aos nossos ouvintes. As informações do Toro Policial para a GM Casa e Construção. Você que está construindo, está reformando, passa lá na GM que tem tudo para sua obra. Na IRS 324, saída para Carazinho, Supermercados Marcolã. São 50 anos de história aqui em Passo Fundo. Cadastre-se no Clube Marcolã e receba ofertas e descontos exclusivos. E também a Líder Desinsetizadora. Se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Olha, até aqui uma terça-feira bem calma aí no setor policial, né? Tivemos aí, não tivemos nenhum fato mais grave sendo registrado até o momento nesta terça-feira, mas ontem a gente teve várias ocorrências aí graves do setor policial. Ontem, inclusive, a gente teve ontem pela manhã, né, um crime de extrema crueldade que chocou a comunidade de Pontão. Uma cadelinha de estimação que estava desaparecida desde o final de semana, ela foi encontrada morta com sinais de enforcamento dentro de um galpão. De acordo com informações apuradas pela reportagem policial da Rádio Urapuru, a família buscava pelo animal desde o seu desaparecimento. Era um animalzinho ali que ele era muito apegado com as crianças ali da família, que teriam ali crescido juntos, enfim, né? E era um companheiro aí das crianças de brincadeiras. E as crianças estavam muito apreensivas, né? Com o sumiço aí da cadelinha. Estavam preocupadas, que não estavam dormindo à noite e tudo mais. E aí ontem, pela manhã, o corpo da cadelinha foi localizado em uma propriedade vizinha à residência dos tutores. O animal foi encontrado com uma corda amarrada no pescoço, indicando, né, execução por enforcamento. A brigada militar foi acionada e se deslocou com o batalhão ambiental até o local. O proprietário do galpão, que já possui aí uma extensa ficha criminal, com diversas passagens pela polícia, ele foi, então, preso em flagrante, encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.
Porque tudo indica, né, Matheus, que foi ele o autor da crueldade, né? Ele foi detido porque estava no galpão dele, essa cadeirinha, né, amarrada.
Ele nega que tem envolvimento.
Quem é que ia levar até lá a casa dele e enforcar o cachorro lá?
Só que parece que esse vizinho aí já é problemático lá.
Uhum.
Já arrumou confusão com todo mundo lá em Pontão.
Certo.
E já tem, olha, dezenas de passagens pela polícia. Por tudo que é coisa, viu? Inclusive por maus-tratos animais já.
Veja só, é muito indicativo, são muitos indícios, né?
Isso.
E que levam a ele sim ter cometido esse ato aí.
Ele tem aí, parece que tem bronca aí com quase todo mundo lá em Pontão. É uma pessoa não grata.
Veja só.
Lá na cidade. E aí o pessoal aí descobriu, né?
Ele tinha alguma rixa, será, com essa família, dona do cachorrinho, da cachorrinha aí,
Matheus? Olha, pelo que populares falaram,
tem briga com todo mundo.
Parece que ele tinha briga com todo mundo, mas aí com essa família parece que tinha rixa política no meio também.
Olha só, que coisa absurda.
Parece. Pelo que isso não foi confirmado aí pela polícia, mas por populares aí, moradores lá de Pontão. Então, a gente sabe que às vezes em cidade pequena aí, né?
A questão política é acirrada. É violenta muitas vezes.
E é muitas vezes violenta. Então, não se sabe se ele foi se vingar de alguma coisa aí no cachorrinho da família.
Ah, que lamentável,
né? Mas uma cena muito triste, chocante, né? Pequeno animalzinho aí, né? Um animalzinho bem dócil que dava pra ver, tá abraçado, agarrado aí com as crianças. dormia junto aí com as crianças, então era uma cachorrinha realmente aí parte da família.
Parte da família, é verdade. Bom, ele vai responder pelo crime agora, né?
Isso, ele vai responder pelo crime. Ele nega, né? Uhum. Ele diz que não tem nada a ver, mas como foi encontrado aí na propriedade dele, enforcado, enfim, ele vai ter que comprovar que não foi ele, né? Então, porque todos os indícios levam a crer que tenha sido ele aí o autor desse crime.
É que ia cometer um bárbaro crime, uma crueldade dessa e ainda levar o cachorro pra dentro da casa dele, né?
É verdade.
Galpão dele, né?
E aí parece que era um galpão ali que ele já criava outros animais, enfim. Bom, é um cara que é problemático lá em Pontão, viu? Uma pessoa que é bastante problemática, o pessoal diz que ele já causou confusão com quase toda a cidade lá.
No momento ele foi detido, né? Agora um certo alívio ali pros vizinhos, né?
Exatamente, né? Ele foi preso, né? Em flagrante aí, acusado de ser o autor desse crime. E a gente sabe que agora, né, as leis ficaram muito mais duras, né? Pra quem comete maus tratos a animais. Uma vez não dava em nada.
É, agora tem até delegacia especializada em maus tratos e o crime quando resulta na morte do animalzinho é ainda mais
grave ainda.
Mais grave ainda, né, Matheus?
Então vai ser. E como ele já tem aí uma extensa ficha criminal, não é algo. Não foi algo assim esporádico, né, Regis?
Sim.
Não foi ali algo. É uma coisa que vem sendo recorrente já, né? Ele se envolvendo em confusão, em crimes.
Esperamos que a polícia agora apure certinho o que aconteceu e que ele seja punido. Se ele é
exemplarmente, né? Pra que fique de exemplo pra outras pessoas aí, né? Porque o que o animalzinho aí tem a ver, né?
É.
O que o animalzinho fez pra tamanha crueldade, sofrimento, a cachorrinha aí que todo mundo falou aí era extremamente dócil e não fazia mal a ninguém.
E nas nossas redes sociais é muita repercussão, né? Sobre esse episódio aí, né, Matheus?
Muita repercussão, realmente. Sempre, né? Sempre que envolve aí animal, crianças, as pessoas ficam muito consternadas com a crueldade, como é que a pessoa tem coragem, né, de fazer mal para um ser indefeso, como nesse caso aí. Nós tivemos ontem, finalzinho da manhã também, quase meio-dia, um atropelamento registrado aqui em Passo Fundo, foi no cruzamento da 7 de setembro com a Coronel Chicuta, ali nas proximidades do Parque da Gari, na esquina do INSS.
Isso.
Conforme apurado no local, a condutora de um veículo Peugeot 208, ela trafegava pela Avenida 7 de Setembro, indo em direção lá ao bairro São Cristóvão, quando nesse cruzamento ela realizou a conversão à esquerda para acessar a Coronel Chicuta, para subir a Chicuta ali. E ela acabou então não observando que um homem fazia a travessia da rua na faixa de pedestres. Ela alega que não viu, provavelmente deve ter ficado num ponto cego ali da coluna, viu, Regis, do veículo.
Do veículo, né?
É.
Subindo o INSS, né?
E aí ela acabou atingindo esse homem, com o impacto ele foi jogado ao chão e bateu fortemente com a cabeça aí no asfalto. Quando eu cheguei ali no local, ele tava ali com um hematoma bem visível na cabeça, com sangramento ativo. Preocupante ali a situação dele.
Ele voou por cima do carro, né, Matheus?
Voou por cima do carro e caiu do outro lado. E ele caiu de cabeça no chão,
uma
batida violenta ali. E aí o pessoal do SAMU rapidamente chegou para fazer os primeiros atendimentos, já estancar aí o sangramento, imobilizá-lo e colocá-lo na ambulância para encaminhar ao Hospital São Vicente de Paulo.
A motorista ficou no local também, Matheus?
Ficou no local, prestou atendimento, ela acionou ali o resgate, né? Populares também auxiliaram ali, né? Já um sol forte ali no momento, então o pessoal ali até com guarda-chuva ali, abrindo guarda-chuva para dar um certo conforto ali pro pedestre enquanto ele aguardava ali o atendimento para evitar ficar exposto ali ao sol, né?
Certo.
Então foi ali também uma situação que assustou bastante, mas de acordo aí com os socorristas do SAMU, era mais feio do que grave ali a situação, né?
Uhum.
Tava bastante feia ali a situação, mas que não foi tão grave o ferimento como aparentava ser.
Mas ele foi levado para o hospital?
Foi levado, né? Foi levado ao hospital porque ele relatava também dores nas costelas. Uhum. Então tem que ser feito um exame de imagem ali, ver se não quebrou nada, né? Não teve nenhuma fratura, enfim, então a gente sabe que o atropelamento sempre é muito perigoso, né?
A gente observa que ele tá consciente o tempo todo ali falando com os atendentes,
com as pessoas,
né? Sim, ele
tava conversando ali com os atendentes, falando onde que ele sentia dor, o que tinha acontecido, qual era o nome dele, então onde ele trabalhava, enfim, tudo isso aí ele foi falando ali, conversando com os socorristas aí do SAMU.
Tá certo, um acidente então na subida da Coronel Chicuta, quase a esquina aí com a 7 de setembro.
Isso aí. Tivemos ontem no final da tarde mais um episódio de violência dentro da reserva indígena do Ventara, em Erebango.
Não termina nunca,
não,
né?
Não termina, Matheus? Nunca. Que ninguém faz nada, né, Regis?
É.
O pessoal vem aqui na FUNAI acampa ali na frente, pede, pelo amor de Deus, que alguém tome alguma atitude. Nada é feito. A polícia até faz operações, mas não tem como ficar o tempo todo lá dentro.
Já, né? Retirou muita arma de lá.
Já, né? Foi lá, retirou arma, prendeu gente. Só que não tem como a gente deslocar aí um efetivo para ficar dentro da reserva indígena, fazendo a segurança da reserva, porque eles não se acertam lá no conflito indígena deles, né?
Pelo domínio, né? Pelo cacicado,
como se fala. É a briga, né? Pela liderança, né? Da reserva. Exato. E essa mulher, então, ela foi uma mulher de 32 anos. Ela estava na frente da sua residência quando foi atingida nas costas por um disparo de arma de fogo.
Ela estava dentro de casa, Matheus.
Ela estava na frente da residência.
Na frente da residência.
Na frente da residência. Um segundo disparo acertou a parede da casa. Segundo uma testemunha, o tiro teria vindo de um grupo rival, feito a uma distância de aproximadamente 300 metros. Ela foi socorrida pelos moradores da reserva e encaminhada para o Hospital São Roque, em Getúlio Vargas. O estado de saúde da vítima não foi divulgado oficialmente, mas testemunhas relataram que ela não estaria sentindo as pernas. Então pode ser que o tiro tenha atingido ali a região da coluna,
da,
né?
Da coluna, é verdade.
E causado uma lesão bem grave aí nessa mulher. A gente tem a imagem na TV Urapuru, dá pra ver ali no casaco dela.
É.
Se o pessoal puder aproximar, e a imagem tem um furo bem no meio ali, ó, das costas, ó. Onde a bala entrou no casaco ali, ó, se o pessoal...
Que coisa, hein, Matheus?
Puder dar um zoom ali, ó, mais pra cima um pouco ali, dá pra aí, ver, ó. Exatamente onde a bala entrou.
Ela é de algum dos grupos ou ela não é, ela vive ali sob esse conflito aí, né? Amedrontados, Matheus.
É que, na verdade, tem dois grupos, né? Um que apoia uma liderança e outro que apoia outra. Ali não existe meio termo, né, Regis? Não tem pessoal que tá...
E já teve mortes ali, né, Matheus?
Já teve mortes, já teve mais pessoas baleadas.
E nós já em algumas das manifestações, já ouvimos duas partes aqui na Irapuã, né? Você mesmo acompanhou, né, Matheus?
Já ouvi as duas partes. Tanto os indígenas que dizem que... É, porque, na verdade, lá é uma cacica, né?
Toguila.
É uma cacica que dizem que ela não foi eleita legitimamente.
Ela assumiu a vaga que era do esposo.
É, e aí eles querem fazer uma eleição, enfim, tudo mais, e o grupo rival, né? E já o grupo que é da situação ali, né, que apoia a cacica, diz que essa é uma tradição indígena. O cargo passa...
A família.
Da família, né? Do marido pra esposa, da esposa pro filho.
O filho mais velho, né? Caso falte o pai, falte a mãe, né? Uhum. Aí vai o filho mais velho assim por diante. Na,
né?
Sucessão, né? Dos caciques.
E aí eles falaram que não querem.
Querem uma eleição.
Que não querem.
Escolha.
É, na verdade, o pessoal que tá no poder, uhum, falou que não quer abrir mão da tradição indígena. Que é passar o cargo aí do cacicado de geração em geração. Não, ele falou, até um dia eu entrevistei um deles, agora não me recordo o nome, mas ele falou, não, a gente não vai ir para as mesmas regras que vocês vivem fora da reserva. Então a gente não vai ter eleição, não existe eleição dentro da reserva indígena.
Sim.
Já o outro grupo quer que se faça uma eleição, que os indígenas escolham a sua liderança. E aí fica nesse impasse. E em meio a isso, muita violência.
Violência, né? Porque estão fortemente armados alguns ali, né, Matheus?
Tu vê, Regis, pra você... Eu entendo pouco de arma, de tiro, viu? Mas, pelo pouco que eu sei, uma distância de 300 metros não é qualquer arminha que você consegue aí efetuar um disparo. Tem que ser uma arma de uma arma longa, normalmente, né? Pra dar um tiro aí a 300 metros de distância e você conseguir acertar e ferir a vítima, né? Então, quem entende aí de tiro, de arma de fogo, pode até me corrigir aí se eu tiver errado ou auxiliar aí, mas eu acredito que uma distância de 300 metros é longe, viu, Regis?
É longe, sim.
É longe pra você acertar um tiro, então tem que ser uma arma potente aí, né? Pra chegar aí a bala até o alvo, então... Pra você ver como eles estão bem armados aí dentro da reserva, né?
É, aquele protesto, né? Me lembro muito bem aqui em Passo Fundo, você acompanhando na FUNAI, eles simularam até sangue nas paredes. Sim. Ali, né? Com tinta, né?
Com corante.
Com corantes e tudo mais, né? Você ouviu, né, as duas partes, né? Ouviu o filho da cacica lá, né?
Uhum.
Danilo, se eu não me engano. E também ouviu uma outra parte que é a eleição, né? É. Eles dizem que a cacica não tá nos plenos poderes de exercer a liderança da aldeia.
O pessoal que é apoiador da cacica alega que o grupo rival é machista.
Uhum.
Não aceita ser liderado feminina. Por uma mulher.
Uma mulher, é.
Já o grupo rival disse, não, por nós não tem problema nenhum. Inclusive, se ela quiser concorrer na eleição, ela concorre. Mas vamos escolher o indígena. Então, olha...
Vai longe isso
vai
aí.
Vai longe, viu?
É, vai longe.
Vai longe.
Enquanto isso, casas incendiadas, né? Atentado
pessoas
com a tiro.
Baleadas,
muita briga, mortas, né? Pessoas mortas. E a violência.
Meia isso, crianças.
Criança,
violência. Estão sem aulas, porque a escola tá fechada lá.
Fechada, é.
Conflito,
é uma situação. É um cenário de guerra lá nessa aldeia indígena do Ventara, que tem uma extensão muito grande, 700 e poucos hectares,
é,
né?
É uma das maiores das que a gente tem aí no estado.
Divide-se,
né,
entre os dois
mais
grupos.
Mais de 3 mil indígenas, parece que residem.
Divide-se
lá.
Entre os dois grupos e diz, ó, a partir daqui vocês comandam aqui e a gente comanda ali, né?
Seria o ideal, né? É. Mas quem que vai abrir mão?
Quem é que vai abrir, exatamente.
Quem que vai dar o braço a torcer, né?
É difícil.
Mas por a isso FUNAI, que seria importante, né, a FUNAI entrar lá dentro, mediar esse conflito. Tentar organizar as coisas, né? Então, parece que a FUNAI fica olhando de fora ali e até um certo receio.
Verdade.
De fazer o seu
deixando
papel.
Deixando a coisa acontecer, na verdade, né?
De fazer, Matheus, o seu papel, que é cuidar, né? Dos indígenas. Né? Então, vamos aguardar e ver como é que vai ser, quais serão as cenas dos próximos capítulos.
E acompanhar o estado de saúde dessa indígena, então, que foi baleada nas costas, né, ontem, lá nessa aldeia indígena, né, que tá em atendimento no hospital, pode ser aí mais uma das vítimas, né, desse conflito sangrento nessa reserva indígena aqui da nossa região.
É. Regis, ontem à noite nós tivemos um acidente de trânsito que envolveu 5 veículos e deixou 2 pessoas feridas na RS-324 em Casca.
Em Casca.
É, foi início da noite, aí, por volta das 19 horas. De acordo com as informações apuradas pela reportagem policial da Rádio Irapuru, os veículos trafegavam no sentido Vila Maria-Casca, quando o condutor de uma Volkswagen Amarok iniciou uma ultrapassagem, simultaneamente a um Chevrolet Tracker. Durante a manobra, houve uma colisão lateral entre os dois veículos. É, com o impacto, a Tracker foi arremessada contra a traseira de um caminhão que seguia à frente. Na sequência, a Amarok invadiu a pista contrária e acabou colidindo de frente com o Hyundai Azera.
Mas que confusão, hein?
É. Então, o que aconteceu? A caminhonete botou para ultrapassar. No mesmo momento, a Tracker também ultrapassou, saiu. E não observou que a outra caminhonete estava fazendo ultrapassar.
Isso acontece muito, né?
Houve ali a colisão lateral. A Tracker acabou batendo na traseira do caminhão que vinha logo à frente. E a Amarok bateu no veículo que vinha na pista contrária. E em meio a isso, ainda uma motocicleta acabou se envolvendo.
Ah, pra moto é o pior.
A moto ficou completamente destruída. Destruída. Mas apenas 2 pessoas se feriram. Meio toda essa confusão, destruição aí nos veículos, olha as imagens. Apenas aí o condutor e a passageira da Tracker tiveram ferimentos, que era um homem de 64 anos e uma mulher de 62. Eles foram socorridos e encaminhados para atendimento hospitalar.
Que coisa, hein? Que confusão, uma ultrapassagem mal calculada, ou até a questão de não observar que vinha um outro carro ao lado, né? Já fazendo ultrapassagem, acabou acontecendo esse grave acidente que podia ter sido muito pior,
podia,
Matheus?
Ter sido muito pior. Olha o estado que ficaram os veículos aí, ó.
Sim.
Esse aí é o Azira, é, a gente tem ali também a Amarok, tem o Tracker, o caminhão que foi o que menos estragou, né? Bateu pegou na parte de trás.
A Amarok danificou
ali,
bastante.
Ó, danificado toda a parte lateral, e aquela motocicleta ali, não sei como é que o motociclista saiu ileso,
saiu,
viu?
Saiu ileso, né, Matheus? Ele levou a pior, olha a moto, ó, não sobrou nada.
Não sobrou nada na moto.
Que coisa, hein?
Mas ele não se feriu, não se machucou, olha só, que loucura.
Sorte, né, Matheus? Nasceu de novo.
De novo, né?
Nasceu de novo, verdade.
E que em meio a todos esses veículos aí, ele era o menor, né?
É.
Poderia ter sido aí fatal pra ele, né? E saiu sem um arranhão. Quem se feriu foram apenas aí o condutor e a passageira do Tracker, que precisaram de atendimento hospitalar.
Ali é uma confusão que gerou, né? Trânsito parado, SAMU, bombeiros, carros destruídos e as pessoas ali, né, sendo levadas então para atendimento.
Ou a atenção no trânsito, né? Principalmente na manobra da ultrapassagem, que é sempre arriscada. É
perigosa.
Sempre arriscada, né? Se você não tiver com extrema segurança ali de fazer a ultrapassagem, não faça. Porque é muito arriscado você forçar uma ultrapassagem.
O que a gente observa ali, pelo jeito, esse cara da Amarok, né, Matheus? Ele ia ultrapassar essa Tracker e o caminhão junto, né?
É.
Ia fazer uma dupla ultrapassagem.
Isso, né? E aí a Tracker foi ultrapassar também. Provavelmente não viu.
Não viu.
Não olhou isso, o retrovisor, e foi ultrapassar.
E aí você pegaram.
E aí aconteceu a colisão lateral e aí um strike, né? Com os outros veículos aí.
Bom, isso em Casca, entre Vila Maria e Casca, né?
Isso,
esse acidente
lá em
ontem.
Casca, aí na 324, ontem, entre Vila Maria e Casca. Os veículos, eles trafegavam no sentido Vila Maria a Casca.
Certo.
Saindo de Vila Maria indo pra Casca, aí ficou, não aconteceu aí essa colisão.
O Matheus Mioto tá no plantão policial aqui, o Matheus Piroli no plantão policial aqui da Uirapuru. Algo mais, Piroli?
De momento são essas as informações do setor policial. Pra GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e a Líder Desinsetizadora, a qualquer momento podemos retornar com mais informações aqui na Uirapuru.
Muito obrigado, Matheus Piroli, com a gente sempre, trazendo detalhes, e você confere também todas essas informações no site da Rádio Uirapuru e nas nossas redes sociais. 11 graus agora, o tempo é com sol, uma manhã de sol, uma manhã bonita aqui na cidade de Passo Fundo, 9:48 agora. E nós estamos ao vivo aqui, obrigado pela sua audiência na Uirapuru Gigante, em audiência em Passo Fundo e toda a região, repórter do povo, 9:55 agora, 12 graus, sol predomina nesta manhã, que começou fria, começou gelada.
Começou fria.
Mas você que veio das ruas, não tá tão frio.
Não mais, tá, né? Tão frio, tá uma temperatura tá agradável.
Legal. Tá legal pra lagartear no sol.
É, mesmo. Bato, é do tempo do lagartear, então tá bom. Eu vou, a dona Dulce Bergman, lá de Ibirapuitã, da localidade do Passo da Laje, mandou uma foto aí, olha. Vamos a geada aqui em Ibirapuitã, mandou Vamos até ver. Um vídeo.
Vamos ver.
Ela trabalhando lá na agricultura e aproveitou, enquanto trabalha, mandou um videozinho aí da geada em Ibirapuitã, na localidade lá do Passo da Laje. Um abraço lá pra dona Dulce Bergman.
Dulce Bergman.
Obrigado aí, pela companhia.
Terra aí, o olha, campo olha, bonito,
geada
no campo.
Eu quebrei muita geada, pé descalço indo pro colégio de manhã
mas
cedo.
Mas imagina só o frio, Chorão. Deus o livro. Mas tá ali, ó, né, a imagem então da nossa amiga Dulce. Aproveitar e mandar um abraço também pro Alex Borgman, teve aqui nos visitando no estúdio da Uirapuru, grande fotógrafo, falando do jogo do Passo Fundo Futsal contra o Russo Preto. O Russo Preto é tradicional também, né, Chorão?
Ô, rapaz, Russo Preto é não me toque, uma das grandes equipes do futsal do estado do Rio Grande do Sul.
É, vamos ter um jogo aí na quarta-feira, dia 29, às 20:30, na Arena do Clube Comercial, e tem promoção inclusive para mulheres e crianças, esse jogo importante aí que o Passo Fundo Futsal tá disputando a Taça Farroupilha. Um abraço ao Lex, ao Dani e toda a família, né, que estão sempre conosco aqui da Uirapuru. Falar da Majo Ferra, Casa do Ferro e do Aço, aqui você encontra uma moderna fábrica de telhas metálicas, a telha natural, pré-pintada, com EPS, sob medida e conforme o teu projeto. Na Majo Ferra nós temos tradição, preço imbatível, rapidez na entrega para Passo Fundo e para toda a nossa região. É isso mesmo, é a Majo Ferra, o ferro, o aço e a telha metálica para sua casa, para sua residência, seu empreendimento comercial, para sua empresa. É, você que precisa fechar um terreno, por exemplo, pode usar o nosso tapume metálico da Majo Ferra, ou pode usar também para fechar o seu canteiro de obras. Então a Majo Ferra tem esses produtos de alta qualidade. Televendas 3317-8000. Acesse aí majofer.com.br. Confira aí as ofertas também através das nossas redes sociais, no Instagram e ainda também no Facebook. Majo Ferra, a casa do ferro, do aço e da telha metálica é a Majo Ferra.
Mandar um abração lá pro Dr. Paulo Ferenzi, né? Aí, que é o presidente do hospital
de clínica.
É, de clínicas aqui de Passo Fundo, e ele faz uma referência aqui e pertinente, né?
Certo.
A respeito aí, principalmente, da destinação das emendas parlamentares.
Exato.
Maurício Paim falou há pouco, né? E ele diz o seguinte: olha, muitas casas hospitalares hoje têm ajuda e vivem graças a senadores, a emendas, né, de parlamentares, senadores, deputados federais, vereadores, verbas, né, federal, governo estadual e também das prefeituras. Todas as prefeituras que ajudam a manter as casas hospitalares, dentre elas, né, vamos citar aqui o Hospital de Clínicas, e o Dr. Paulo Firenze já está ali há 35 anos na administração.
Verdade.
E prestam contas, né, sobre essas verbas. A cada emenda tem uma destinação específica, e se não for aplicado para a finalidade que foi destinada, o valor é devolvido, então, sempre é feito, e eles buscam, né, principalmente essas emendas para auxiliar e ajudar.
É.
Através disso tem o atendimento, tem também a compra de equipamentos de última geração, vão ampliando as unidades hospitalares, então, ele faz uma referência Esse as é o... emendas que são bem destinadas.
Bem destinadas. Né? Esse é o exemplo, né, que ele está dizendo aí, doutor Paulo Ferenzi. São emendas que são bem aplicadas, né, na área da saúde. Nós e são bem utilizadas pelos hospitais.
Nós mesmos aqui da Rádio Arapuru, eu já tive a oportunidade em quantas inaugurações de novas alas, novos equipamentos, que são graças a emendas que vêm tanto de senadores, deputados federais, estaduais, governo, prefeituras, isso, né? Que são aplicados em prol da nossa comunidade.
Da nossa comunidade.
E aqui não é só o Hospital de Clínicas, viu? Vamos fazer uma referência, um adendo também, Hospital São Vicente de Paulo, o próprio Hospital Municipal também, né?
Também recebem emendas, mas são aquelas bem aplicadas, transparentes, exatamente, que o uso correto, né? O que muitas pessoas falam de emendas que se perdem aí, né? Na corrupção, no desvio do recurso, né? Que era para uma finalidade, mas acaba não sendo empregado.
Mas então vamos fazer esse destaque aí, que aqui em Passo Fundo, pelo menos ali o Hospital de Clínica, São Vicente.
É bem utilizado.
É bem utilizado e com prestação de contas, né? Aonde não só para a comunidade, mas também para quem destinou a emenda.
10 da manhã, agora, 12 graus, tempo com sol. Por falar em emenda, falar em parlamentar, falar em política, vamos trazer agora aqui a Zumara Colucci com ponto e contraponto.
Na Uirapuru, Câmara de Vereadores. Ponto e contraponto com Zumara Colucci.
Bom, então vamos com a Zumara Colucci, os assuntos do tema de hoje nessa terça-feira. Zumara, muito bom dia.
Bom dia, Regis. Bom dia, Chorão. Nossa, eu achei que o Chorão não ia voltar mais, que faz 2 meses que ele tava de férias, né?
Aí, Chorão. Bom dia, Zumara. Ainda bem que a senhora sentiu a minha falta. Obrigado pelo carinho. 2 meses. Tô aí novamente.
Bem-vindo de volta, Chorão.
Obrigado.
E a Carol também, bom dia aos ouvintes da Rádio Urapuru. Olha, tava ouvindo aí vocês falarem sobre as emendas parlamentares, o problema não são as instituições, especialmente de saúde, instituições de assistência social como a PAI, que recebem a ACD, que recebem emendas para melhorar o seu atendimento à população. O problema, como tu disseste, Regis, são os parlamentares corruptos que participam das tais emendas secretas, que mudou de nome agora, mas não deixam de ser secretas, que são aquelas que são as emendas de bancadas ou as emendas de líderes,
isso,
que são aquelas que vão sem o nome de quem está dando e para projetos que não se sabem para o que servem. E verdade, muitos desses recursos que são públicos, são nossos, são dos nossos impostos, vão parar para beneficiar os próprios parlamentares ou para embolsar esse dinheiro que não é devido a eles, que é devido ao povo, à população brasileira. Então, as emendas são bem-vindas quando elas prestam um serviço social, quando elas vão para uma finalidade que reverte na melhoria do atendimento à população. Agora, ao contrário, não. E elas cresceram exorbitantemente nos últimos tempos, e aí nós temos que dar um freio.
Só para você ter uma ideia, nós trazíamos como manchete, o governo tem para liberar até o dia 31 de junho, Zumara, em torno de 17 bilhões de reais em emendas parlamentares. É muita grana, né?
É muito dinheiro, e nem sempre esse dinheiro para ou vai parar em projetos importantes que deveriam ser, não é a destinação, é muito dinheiro. E aí fica aquela coisa, o governo precisa liberar, e não é esse governo, todos os demais governos também passaram por isso, para poder ter aprovação de projetos. Agora tem o indicado do STF, o Messias, que é da Procuradoria, não, da AGU, né?
Isso.
Que tá para ser votado aí, amanhã ele vai ser sabatinado lá na CCJ do Senado, precisa ser votado no Congresso, e aí os parlamentares fazem aquela chantagemzinha, né? Libera aquela emenda lá para eu votar ou aprovar aí a sua indicação, tem isso também. Mas eu quero trazer outras duas informações aqui, Regis, mais no campo eleitoral. A gente tem visto aí que entidades empresariais têm solicitado, têm convidado os pré-candidatos ao governo já para fazer as suas manifestações e apresentar as suas primeiras propostas. A Farsul ouviu ontem o pré-candidato ao governo Luciano Zucco, do PL, e certamente vai ouvir os demais pré-candidatos ao governo. E ontem também a Frente Ampla, que é liderada pela Juliana Brizola do PDT, anunciou um novo coordenador, quer dizer, um novo não, anunciou o coordenador de campanha, que é o ex-reitor de da Universidade Federal de Santa Maria, o Burman, e também anunciou que vai lançar a pré-candidatura da Juliana no dia 1º de maio. O PDT é um partido trabalhista, então o 1º de maio foi uma data simbólica escolhida para o lançamento da pré-candidatura, lembrando que o Zucco já lançou a sua pré-candidatura, o Gabriel Souza ainda não lançou, Maranata também não, e a gente tem ainda uma pré-candidata da União Popular, né? Isso. É isso, né? O P, né? Que tem, agora não estou recordada do nome dela, se tu me ajudar aí, União Popular aqui. Também tem uma pré-candidatura ao governo do estado. Aos poucos, os pré-candidatos vêm lançando as suas candidaturas. E a outra informação que eu quero dar, e que eu vou abordar na coluna dessa semana, aliás, o Jornal do Troca circula na quinta-feira. Então, já estou trabalhando na coluna dessa semana, parece que tem dado certo a campanha das entidades empresariais pelo voto em Passo Fundo, que é uma campanha que visa reduzir a abstenção. Por que que eu digo que parece? Pelo movimento no cartório eleitoral, Regis. Muitas pessoas transferindo o título para Passo Fundo. E aí, isso me dá a ideia de que as pessoas estão ligadas. Olha só como é importante a campanha dos veículos de comunicação da Rádio Urapuru estar bancando essa campanha. Tem que votar, não transfira a sua responsabilidade. Se você não tem o título, mora em Passo Fundo, não tem o título aqui, transfira o título para Passo Fundo. Né? Não deixa de votar na próxima eleição, porque a escolha é sua, é só você que vai escolher, seja qual candidato for, mas escolha, né? Mas escolha. Então, eu vou trazer mais dados na coluna desta semana, porque eu acho que isso é um sintoma de resultado positivo da campanha que se está fazendo.
Bom, é Priscila Avante, o nome da pré-candidata, Zumara
Priscila Peruna. Priscila Avante, então,
isso aí. Ela vai pela União Popular, então, né, representante da classe segundo, né, diz o partido da classe trabalhadora, então é mais uma candidata, pré-candidata que se coloca nesse cenário. A gente trata ainda como pré-candidata, né, o candidato, mas eles estão em plena campanha, né, Zumara?
É uma pré-campanha disfarçada de campanha eleitoral.
Só não estão dando número ainda, né?
Disfarçada de pré-campanha. Só não estão dando número, mas estão fazendo roteiro, estão falando como candidato, né? Verdade. Isso já faz tempo, Regis, já faz tempo.
Já faz algum tempo. Bom, algo destacado da Câmara ontem, teve sessão, né, Zumara?
Teve sessão e aprovação do projeto da vereadora Marina, que propõe um programa para autodefesa de mulheres, especialmente mais jovens, não é? Em função da violência que a gente vive hoje no país, a violência contra a mulher. Mas, paralelo a isso, também na Assembleia Legislativa tem dois projetos que vão ser votados, provavelmente hoje, de autodefesa das mulheres, né? Um incentivo para programas estaduais que proporcionem aí escolas de autodefesa física. Sim. Para as mulheres, Regis.
Não é de liberação de armas, por exemplo, as mulheres?
Não é isso, né? A gente nem falaria sobre isso. Mas deixa só encerrar aqui minha participação com uma outra informação que é importante. A vereadora Regina dos Santos esteve em Brasília esta semana e foi na Agência Nacional das Águas entregar o relatório da comissão especial que tratou sobre a qualidade da água, especialmente sobre o trabalho da Corsã em Passo Fundo. Esse relatório, ele faz vários apontamentos, a gente já trouxe aqui essas informações, e esse relatório foi entregue pela vereadora Regina, que presidiu essa comissão lá na Agência Nacional das Águas, Regis.
Tá aí, então, quem sabe, né, a partir desse relatório, né, algo pode ser até, né, realizado, quem passou numa fiscalização, uma auditoria por parte dessa agência que tem a responsabilidade da fiscalização, né, do serviço que é prestado, Zumar.
Com certeza, acho que é importante esse documento ser entregue lá, porque afinal de contas ele representa a Câmara de Vereadores de Passo Fundo, não é um vereador, representa o Legislativo de um modo geral. Há poucos dias a vereadora Marina também entregou lá um relatório seu, produzido por ela, sobre a situação da EGEA Corsã em outros municípios além de Passo Fundo. É um mapa da situação da EGEA em outros municípios. É complementa aí o trabalho que a comissão fez aí ao longo de um ano e pouco.
Bom, Zumara Colucci, trouxe pra gente, é o ponto e contraponto desta manhã, então, de terça-feira. Até amanhã, Zumara.
Valeu, um abraço e até amanhã.
Amanhã, agora 13 graus de temperatura, 10:09 desta manhã, os assuntos, né, trazidos aqui então pela Zumara, especialmente nesse cenário político que vai se desenhando, vai se formando para a disputa do governo e do estado aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, o nome dessa nova candidata, né, que agora em abril foi confirmada como pré-candidata, Priscila Voigt, que é do Unidade Popular. Né, uma candidatura que se soma agora, as pré-candidaturas, na verdade, né? A Gabriel Souza, a Juliana Brizola, a Luciano Zucco e também Marcelo Maranata, que estão se colocando aí no cenário para disputar o voto dos gaúchos para ser o próximo governador do estado. Agora 10:10, 13 graus, instantes a gente volta. Temos mais atrações aqui na Uirapuru no Repórter do Povo. Agora 10:15 desta manhã, 13 graus aqui em Passo Fundo, desta manhã de terça-feira, 28 de abril de 2026. E nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Irapuru a Juliana Vieira, que é gerente de marketing e comunicação do Bela Tita Shopping Center. O Bela tá com a sua promoção do Dia das Mães, que é uma data muito importante, né, Ju? Seja bem-vinda, muito bom dia.
Bom dia, Regis, bom dia, ouvintes da rádio, sempre um prazer estar aqui, uma alegria, e a gente trazendo coisa boa,
coisa,
né?
Coisa boa, isso aí.
É isso que é o legal nessa manhã, fria, né? Tá bem friozinho lá fora, a gente trazendo coisa boa, que é a campanha do Dia das Mães que tá acontecendo já, né? Uhum. Já tá rodando, e a gente tá aí com um prêmio, um super prêmio, um sorteio, né? Que a gente vai fazer, de um vale compras de 10 mil reais, pra poder gastar no Bela. Então, é um baita prêmio, e além de tudo, comprou R$350 em compras, isso. Você já vai no posto de trocas, que fica ali no segundo andar, né? Do Bela, bem pertinho da praça de alimentação, e você já troca por uma carteira de couro da Usaflex. Olha só que chique que a gente tá, né? Já vai lá e já faz a troca, já ganha, já leva pra casa a carteira, além de concorrer ao vale-compras de 10 mil reais.
A carteira não é sorteio, então.
A carteira na hora. Não é. É na hora.
Chega ali, 350.
Já brilhou o olho, né, Chorão?
Mas,
mas tem que gastar os 350, viu, Chorão?
Esses 350, só numa loja, vale no mercado, como é que funciona?
Então, isso é bem importante a gente falar, né, Chorão? Porque você pode comprar e ir acumulando, né? Então, você pode ir cadastrando as notas, né? Tanto no posto de trocas, também pelo site promocão.beladitar.com.br, e ele é acumulativo. Então, comprou no mercado, comprou numa loja, comprou um tênis, sim, né? Vai acumulando e vai fazendo a troca depois das notinhas.
E Juliana, o que tem de opções? Como é que o Bela se preparou as operações aí para esse Dia das Mães?
Então, a campanha do Dia das Mães, o Dia das Mães pro varejo é a segunda melhor data. Né, melhor data pro varejo. Então, assim, as lojas estão recheadas de coisas, né, de opções, tem muitas opções. E agora, com a chegada do frio, então a gente pega toda a coleção nova já, outono e inverno. Então, sim, assim, ó, opções não faltam para todas as mães, todos os estilos.
Roupas, perfumes.
10 mil sabe? Reais, já pensou? Contemplada a alegria da mãe, né?
Exatamente.
10 mil
reais. Dá pra comprar
reais.
Muita coisa, né?
A Bela Titã tá sempre surpreendendo.
Sempre,
viu?
Surpreendendo. E a campanha válida de quando? Já tá aberta, né, Juliana?
Sim, ela começou no dia 20, né, Regis? Ela começou no dia 20 de abril e ela vai até o dia 11 de maio. Então, assim, ainda a gente pode pegar aquela troca, sabe? Da segunda-feira. Comprou ali no final de semana, a gente pode ainda fazer a troca na segunda-feira do presente, que não serviu. E uma coisa que é bem importante a gente falar também, que são os números da sorte em triplo. Então, isso. Comprou no sábado e no domingo, as chances são triplas. Isso é incrível também, né?
Tanto no sábado quanto no domingo.
Tanto no sábado quanto no domingo. Nossa. É uma novidade que a gente traz nessa campanha dos números da sorte em triplo nos sábados e aos domingos.
Aí eu valorizo também, então, né? Sábado e domingo, o pessoal já faz aquele passeio, vai no cinema, que aliás é maravilhoso, né? Cinema. Além da praça de alimentação, que é um atrativo à parte aqui do Bela Tita, que é no coração da cidade.
Então, a gente tá aqui, né? A meia quadra aqui da rádio, né? Comum, estamos localizados no centro, onde tudo acontece, né?
R$350, se eu gastar no domingo ou no sábado, é 3 cupons que eu vou receber.
3 cupons, números da sorte em triplo. Olha só, as chances triplicam. É um baita dia pra fazer compras no sábado e domingo, daí as pessoas estão também, né, mais disponíveis pra isso, então também tudo agrega pra poder fazer essas compras no final de semana.
E muitas pessoas vêm de fora, né, afinal o Bela Tita é o nosso shopping do coração aqui de Passo Fundo e tem essa data, né, o sábado e o domingo pra vir a Passo Fundo, né?
Qualquer atividade que você faça aqui na cidade, né, estaciona o carro por aqui, você dá uma passada no shopping, não tem como dar uma passada ali no Bela Tita.
É verdade, tomar aquele café, né? Fazer aquelas compras.
E a gama de lojas que tem ali, né? Contenta todo mundo, porque é um mix muito grande de oportunidades.
Exatamente,
né?
A gente tem mais de 85 operações, né? Diversas, então assim, é uma gama gigante que atende, né, a todos os públicos, desde serviço, entretenimento, varejo, então, mercado, farmácia, realmente, tu resolve a tua vida dentro do shopping.
Bom, e nós temos aqui, que a gente vai sortear daqui a pouco, Chorão, de ingressos do cinema do Bela Tita, né?
Que é uma atração à parte, sempre com lançamentos, né?
É, a gente tá agora
com dois filmaços, né?
Que tá dando uma bilheteria gigantesca, que é do Michael Jackson, né? Isso. Que já tá rodando.
O pessoal da Jovem Pan já foi todo assistir junto,
né? O pessoal da Jovem Pan, eles estão sempre, né? E na próxima quinta-feira, então, vai ter o grande lançamento, principalmente pras mulheres, né? Que eu acho que é um filme muito esperado, depois de 20 anos. Um filme icônico, que é o Diabo Veste Prada 2.
O Diabo Veste Prada 2.
Tu assistiu um?
Não, viu? Por que tu acha que tem que ser mulher? Não, os homens também gostam.
Eu assisti várias vezes. Claro. Meryl Streep.
Pode.
Pra gente que é da comunicação.
Não pode perder o 2.
Não pode perder o dois, né? Pra gente que é da comunicação, tá valendo, Chorão. Tá tudo
tá valendo,
certo.
Tem que ficar por dentro das informações.
Exatamente.
Né?
Então eu trouxe, né, pros ouvintes um presente, né, Regis?
A gente vai ver como é que vai fazer o sorteio aqui pra premiar. São dois conjuntos de ingressos, são quatro ingressos, então, né, Ju, que a gente vai sortear aqui na programação. Programação da Irapuru, do cinema, do Bela Tita Shopping Center. E além de ir no cinema, aproveite e faz as compras já pro Dia das Mães que tá chegando, né? Na próxima semana aí já tem o Dia das Mães e até o dia 11 você participa dessa super promoção.
O Marcelo Costa participando aqui conosco e perguntando, né? Então eu vou ali, já ganho a carteira, sai já com a carteira.
Isso, comprou R$350
em compras. Não é sorteio
compras,
nem nada.
Não é sorteio. Tá, mas é importante a gente falar também que é limitado, né, Chorão? É limitado. A gente tem uma quantia, né? E é válida uma por CPF. Isso é importante a gente falar também, tá? Uma
Jane Falcão de Camargo, obrigado aí pela gentileza. Bah, o Diabo Veste Prada 2, eu quero. Então daqui a pouquinho,
Se vai ser pelo WhatsApp, pelo telefone, vamos definir aqui como é que a gente faz ou pelas nossas redes sociais, né, Chorão? Pra sortear esses quatro ingressos do cinema do Bela Tita. Algo mais, Juliana Vieira?
Gente, é isso. Quero agradecer sempre o espaço e a acolhida. Me sinto sempre muito em casa aqui, legal, né? Aqui na Jovem Pan, a gente tá sempre em casa.
Certo,
né?
Quem é que tá te acompanhando aí, Ju?
A T1 e a T2, as minhas duas Thaíses aqui, né, da comunicação. Tô bem, né? Fala aí, Thaís,
Chorão. Thaís 1 e Thaís 2.
Thaís 1 e Thaís 2.
Olha, uma Thaís já incomoda, imagina duas junto. Não tem quem lide.
Não.
E veja, né, no filme, lá, Diabo Veste Prada 1, a Meryl Streep lá chama a assessora dela de só o nome, Andréia, né?
Exatamente.
Pode mudar o nome da pessoa, mas...
Quem for.
A Ju tem uma T1 e a T2.
Não é.
Mas tu é uma boa chefe, né, Juliana?
E aí, meninas? Vamos falar que não.
Estão te aplaudindo ali, nem pensando.
Esses dois, por exemplo, eu conheço há quanto tempo, né?
Vamos continuar na promoção.
Exatamente.
Aqui.
Exatamente.
Vamos continuar.
Mas a carinha delas falou que eu sou uma boa chefe.
É uma boa chefe.
Valeu, Juliana.
E outra, né? Quem for comprar ali numa loja de roupa, que tem uma gama muito grande, pode pedir a opinião da Juliana, né? Ela tem um bom gosto maravilhoso, sempre bem vestido e tem um bom gosto. Qualquer qualquer coisa, chama a Juliana.
É, agora tá fazendo umas corridas aí, a Juliana.
Tô correndo, gente. Não tá sabendo?
Não.
Não me acompanha no Instagram, então, né?
Mas não precisa.
Tu viu como é que é? Esse tipo de amigo, olha.
Não precisa.
Não, é que assim, ó, agora, né? Agora a gente tá na fase da corrida, né, Chorão? Eu preciso inserir nesse mundo também, né?
Tem que ir também.
Não, tá. E tudo mais, né?
Graças ao Irapuru também, que entrou nessa vibe das corridas de rua, né? Hoje se tornou uma febre.
Gente, isso é um vício. Depois que tu começa a praticar, tu não quer mais parar.
Não para mais.
Não para mais.
Faz bem pra saúde, faz bem pra mente também. Valeu, Juliana.
Obrigada,
valeu,
meninos.
Bom, 10h23 agora, 13 graus. E daqui a pouco, então, a gente vai definir aqui como é que vai fazer sorteio aqui,
muita gente já pedindo um ingresso aqui. Calma, daqui a pouco nós vamos fazer aqui.
Pelo WhatsApp, pelo Instagram.
A Simone também, eu quero ingresso. Vamos ver o pessoal que. Mas não tá valendo ainda.
Daqui um pouquinho, nome e sobrenome, a gente vai meter.
O pessoal, daqui a pouco nós vamos, a dona Lori, daqui a pouco nós vamos divulgar como vai funcionar para você ganhar o ingresso pro Diabo Veste Prada 2.
Ou pro Michael Jackson.
Michael Jackson. É, acho filme. Que eu vou curtir o Michael Jackson. Michael Jackson. Pai, eu sei dançar que nem ele.
Pede uma dica pro Gabriel Nunes que ele vai te dizer tudo sobre
o Gabi Show, ele não é fraco.
Daqui a pouco a gente volta com mais atrações aqui na Uirapuru. Agora 10h24, 13 graus. Bom, nós estamos de volta aqui no Repórter do Povo. 13 graus a temperatura, tempo com sol, 10h30 desta manhã, terça-feira, hoje. E nós fomos para o intervalo falando de um sorteio, né, Chorão?
Tem exatamente.
Quatro, são, na realidade, quatro ingressos do Bela Tita do cinema.
São,
né?
Dois pares, né? Então,
dois ouvintes vão ganhar.
Mandou, né, aqui no WhatsApp, a partir de agora valendo no 991629943. Manda o nome, o sobrenome e o bairro.
E o bairro.
Os dois primeiros vão levar
já
aí.
Vão levar.
Né? Dois ingressos. Dois ingressos. Da direita a levar a pessoa amada ao cinema. Bela Tita.
E aproveite o Bela Tita com a sua campanha do Dia das Mães. Bela Tita é o shopping do coração da cidade. Você pode comprar e concorrer até 10 mil reais em compras no Bela. Gastando a partir de R$350, você troca pelo seu número da sorte. No sábado e no domingo, o número da sorte é triplo. E você que comprar, né? Claro, com número limitado, chegar aos R$350, pode ser em várias das lojas ali do Bela, já troca por uma carteira da Usaflex.
Não deu tempo nem do senhor falar aí o patrocínio, já chegou aqui, ó. Bruna Silva da Vera Cruz.
Boa,
e
Bruno.
William Nardelli Martins do bairro Santa Marta.
Tá, então, aí, os contemplados.
A Bruna Silva e o William Martins pode passar aqui na portaria e retirar os ingressos. Obrigado pelo, olha
não para
a
agora,
gama,
né,
aí de pessoas mandando. Muito obrigado aí pelo carinho, também pela audiência.
Fazer mais uma parceria com o Bela nos ingressos, então, pessoal, quer ir no cinema, curtir o cineminha no Bela.
E agora sempre é bom, mas no inverno melhor ainda, aí shopping, pega uma pipoquinha, pega a pessoa amada e vai curtir
vai
o cinema.
Curtir o cineminha. UPF, o valor da melhor escolha, eu tô falando da Universidade de Passo Fundo.
O doutor Mauro sabe que o Regis, ele foi conhecer a escada rolante aqui no Bela Tita, né?
Não, eu fui conhecer na Renner, quando a Renner inaugurou em Passo Fundo.
Não conhecia.
Que o passeio dele pra se divertir era subir.
Meu Deus do céu.
Antigo shopping da praça que existe.
Shopping da praça foi o primeiro que trouxe essa novidade da escada rolante.
É verdade.
É ali na Bento com a Moron, shopping da praça.
Uma loja Renner ali, né?
Rapaz, todo mundo dizia, nossa, olha de gente que tá entrando ali, as lojas estão vendendo horrores.
Era só pra brincar.
Era só pra passear na escada rolante. Tinha uns que chegavam na frente da escada rolante e choravam, não conheciam, né? Aí a mãe e o pai tinha que...
Na hora de descer, empacava.
Empacava, não ia.
Não ia.
Mas era uma atração aquilo ali. Eu não vou negar, viu, Red? Olha aqui no meu olho direito, que é o olho da verdade.
Diga,
eu fiz isso aí.
Fez isso, né,
eu vim lá da Vera Cruz.
Tu vem lá da carreta
quebrada?
Não, rapaz. Sabia que existia escada rolante.
Eu já morava ali na Vera Cruz, mas não conhecia ainda a escada rolante. E vim
era
ali.
Fila pra ir na escada rolante.
Mas fiquei a tarde inteira pra andar duas vezes naquilo ali, viu?
Verdade, primeira escada rolante.
Mas era, dava medo. O Mauro tá rindo porque a guria de apartamento sempre teve aí com essa. Mas sinaleira e escada rolante, eu vim conhecer aqui em Passo Fundo.
Bom, agora 10h33, 13 graus. Já vamos então aproveitar a presença do Mauro Vinícius de Moraes. Ele vai trazer aqui pra gente o comentário das entrelinhas.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas, com Mauro Vinícius de Moraes.
E o assunto dessa terça-feira, Mauro, bom dia.
Bom dia, Regis, bom dia, Chorão, bom dia. Retorno, inclusive, bom retorno.
Obrigado, meu querido.
Sentiu de seis falta meses. Do Chorão, mano?
O senhor sentiu
quase
falta.
Quase seis meses não, aí de fora, tem que estar.
Como quase seis meses? É o contrato, né?
O pessoal achava, tinha uns que acharam que tinha morrido, né? O homem sumiu.
Passaram, Chorão. Passaram, Chorão, o que aconteceu com o Chorão, né?
Mas bom dia, Carol, também. Bom dia aos ouvintes. Regis, olha essa notícia. Governo federal acelerou o empenho de 12 bilhões
isto.
Em emendas parlamentares na véspera da sabatina de Jorge Messias, indicado para o Supremo Tribunal Federal, visando garantir votos para aprovação para a Suprema Corte. Regis, realmente fica muito evidente, fica muito claro que toda a desmoralização pelo qual passa o Supremo Tribunal Federal não ensinou nada ao atual governo. E tanto, Regis, tanto esse governo como o governo anterior, eles são os responsáveis diretos por esse descrédito que passa a mais alta corte de justiça brasileira. Regis, o atual governo, é bom que a gente lembre, o atual governo nomeou para o mesmo cargo, ou seja, para ministro do Supremo Tribunal Federal, seu advogado particular, Regis.
Isso.
Como se isso fosse, essa escolha fosse apenas uma demonstração de gratidão e troca de favores. E o outro indicado, Regis, foi o ministro Dias Toffoli. O ministro que é de conhecimento público que não reúne as mínimas condições exigidas para o cargo, pois não é detentor de notável saber jurídico e agora, como se evidencia, tampouco possui conduta ilibada. Mas, Regis, é importante também a gente voltar no tempo e lembrar que Bolsonaro, por sua vez, também nomeou o ministro Nunes Marques, que ele é oriundo da advocacia e só entrou para a magistratura por favores, desde sua indicação para desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ou seja, também nunca prestou concurso público para a magistratura, nunca tinha julgado um processo sequer em toda a sua carreira e virou o ministro da mais alta corte de justiça do país. E agora, Regis, já desponta o seu filho pródigo de 25 anos com um prodígio da advocacia, Regis, que há um ano formado, isso, já possui ampla clientela de milionários com interesses em processos no STF. Qual a razão disso, Regis? Por que será contratar um advogado recém-formado para processos de alta indagação na mais alta corte de justiça brasileira?
Que um processo para estar no STF, ele já andou, percorreu várias outras instâncias.
E
né,
normalmente, mano? Muitos deles são processos que têm valores aí muito altos, né, Regis? Que se discutem valores ou até liberdade de pessoas, mas sim, principalmente questão pecuniária, questão de valores, né? E ainda, Regis, a outra indicação do governo anterior também se deu, não foi por escolha de capacidade técnica, mas porque o sujeito era terrivelmente evangélico. Aí eu te pergunto, como que isso vai dar certo, Regis? E também te trago um questionamento. Será que no Brasil inteiro não existe um único juiz de verdade concursado com efetiva experiência em julgamentos de processos judiciais que seja digno para os nossos presidentes de plantão, Regis, de exercer o cargo de ministro do STF? Tem que indicar pessoas que não têm vinculação nenhuma com a magistratura? E, Regis, a resposta, infelizmente, é óbvia. Nossos governantes, eles não estão atrás de dignidade, de moralidade e saber jurídico para assumir o cargo, mas sim de candidatos que eles possam mandar. E isso, Regis, isso te garanto, nenhum juiz de verdade vai aceitar, vai acatar, baixar a cabeça e fazer favores porque foi nomeado por motivos de favores e não motivos técnicos.
Em alguns casos, Mauro, existe a indicação de uma lista tríplice, né? Que vem muitas vezes até de órgãos de classe, né? De juízes, advogados, enfim, em alguns cargos que existe essa indicação. Por que no STF não poderia ser assim também, Mauro?
Pelo menos
para ter uma opção ali, além de um, né, Mauro?
Exato. No mínimo, né, Regis? No mínimo que fosse assim. Já foi assim, e essa prática foi relegada já de algum tempo, se esqueceu disso, né?
Para a PGR era assim também,
Para a PGR era assim e também foi deixado em desuso, porque já veio as mesmas
indicações. Eu mando, eu indico, e ponto.
Exatamente, né? Uhum. E na tanto na penúltima como na última não foi respeitado a lista tríplice, né, Regis, pro Ministério Público Federal. Mas, Regis, vamos além. Veja bem, o governo atualmente ele tem que comprar a peso de emendas parlamentares para aprovação de um candidato ao Supremo Tribunal Federal. Regis, agora sim, ó, fica a questão, tu imagina se fosse indicado um jurista com carreira ilibada, professor, doutor, escritor de renomadas obras jurídicas, então como que os nossos nobres senadores iriam poder negar a indicação ou querer barganhar emendas para aprovar um nome que seria de consenso nacional? Só que essa questão de consenso nacional há muito já se perdeu, né, Regis? Hoje os motivos são outros. E a prova que os motivos são outros, Regis, é essa desvirtuamento das indicações para o cargo do Supremo é o próprio atual candidato. Regis, você lembra quem é Jorge Messias? Tu lembra quem é? Tu lembra,
Ele que levou o documento pro Lula assinar com o ministro.
Foi esse lambibota que lembrou. Que ele, na verdade, o nome dele apareceu numa gravação que foi grampeada no auge da Operação Lava Jato, em março de 2016, quando ele era assessor jurídico da Dilma. E foi quem levou o que ele chamava de papel, né? Isso. E esse papel era a nomeação de Lula para ministro da Casa Civil, para, se porventura Lula fosse preso, ele usar para escapar, para conseguir o foro privilegiado e escapar de Curitiba, aonde corria o processo da Lava Jato, que estava com o Sérgio Moro.
Que coisa, né? Garoto de recados.
O
office boy da Dilma.
E só não deu certo porque o Sérgio Moro, no dia que viu essa manobra, ele abriu os grampos telefônicos, apareceu na mídia os grampos telefônicos e não se efetivou a nomeação de Lula, porque, pasme, Gilmar Mendes, na época, viu um desvio de finalidade na medida. E isso aí também foi motivo de... E ficou claro a obstrução de justiça, claro, né, Regis? Exato. E também explodiu protestos no país inteiro. E com isso, o Gilmar Mendes decretou que não poderia ele ser ministro no período, na época, pelo desvio de finalidade. Então, Regis, aquele menino de recado que foi levar papel... Com claro, até aqui a gente pode ter em tese, pelo menos indícios de crime aqui de obstrução da justiça, inclusive, né? Esse é o candidato que o governo agora está comprando a peso de ouro ali, né?
12 bilhões
através de emendas, 12 bilhões para o Supremo Tribunal Federal.
Quantos votos precisa o Messias para ser sabatinado aí e passar na sabatina aí, Matheus?
É, diz que ele já tem, diminuiu os votos, né? Hoje estavam mencionando que já diminuiu, mas acredito que ele não corra o risco de... Tudo isso, Regis, tudo isso é jogo de cena para aumentar o valor das emendas, né? Claro. Ou pelo menos para que elas efetivamente sejam empenhadas. Agora,
troca-troca,
me parece que o troca-troca já se efetivou, então certo. Tudo vai continuar como eles querem. Ou seja, vai o ministro que já começa mal, né? Já começa muito mal.
Ele fez campanha nos gabinetes
mal.
Lá dos senadores,
exato,
né, mano?
Exato, exato.
Como é que ele vai julgar num futuro próximo algum senador que ele foi lá pedir voto?
Ele foi lá se ajoelhar pedir voto, né? Então já tá tudo errado, né? E aí tu pense comigo, como que desse tipo de pessoas que estão entrando no Supremo, você vai poder acreditar, você vai achar que esses indicados vão moralizar o Supremo Tribunal Federal?
Exato.
A coisa tá muito ruim, né, Regis?
Ele vai entrar na vaga do Luiz Roberto Barroso,
exatamente, Luiz Roberto Barroso.
Que renunciou ao cargo.
Ele saiu, né, cansou, né? Cansou,
foi o presidente e largou, né?
Exatamente.
Entregou a presidência e deixou o cargo de ministro. É advogado agora, né?
É advogado. Está advogando.
Não poderia também, né, Mauro?
Deveria. Obrigatória. Deveria. Para os ministros supremos não tem isso.
Depois
mas
sai.
Deveria ter um período que normalmente é 4 anos, né? Uhum. Que você fica em tese, não poderia se envolver em julgamentos, né? De trabalhar como advogado, né? Tem um período.
Para eles é 4 horas. Ele é 4, mas é horas.
E para mudar esse estado de coisa no STF, Mauro, é só uma ampla reforma?
É, no mínimo, nós temos obrigatoriamente que passar por uma ampla reforma agora, considerando que a situação fugiu do controle e ninguém aguenta mais. A população não está satisfeita com esse troca-troca, com essa... Isso é uma festa que está acontecendo lá e ninguém se preocupa com moralidade, com idoneidade, não. É uma festa, tu me paga, eu concordo, e aí ficamos nisso, esse vai me julgar depois, e aí ele está me devendo favor... É isso que virou Brasília,
né? O escritório do teu filho, da tua esposa.
O filho, a esposa, todo mundo ganha dinheiro, ninguém dá explicação para a sociedade, o outro tem resort, o outro tem contrato milionário, e tudo fica por isso, e assim o Brasil tá cada vez pior, né?
Ô, Mauro Vinícius de Moraes, na Uirapuru, trazendo seu comentário das entrelinhas. Muito obrigado, Mauro.
Valeu, Rez, um abraço e até amanhã.
Me deu um medo que ele falou, lambe botas. Ali me deu um, quando ele respirou, ali me deu um susto. Eu ia chamar o Valdir Mello aí pra dar uma
calma.
Mas é lambe botas.
O Mauro consegue se expressar sem
susto se perder.
Daqui a pouco a gente volta em último bloco aqui do programa Repórter do Povo desta manhã, então, de terça-feira. Agora 13 graus, 10:47. 10:52, agora 14 graus aqui em Passo Fundo, sol entre nuvens, nós estamos com você, trazendo aqui o Repórter do Povo desta manhã, os assuntos, as notícias, as informações, que você confere tudo ao vivo com a gente, tudo ao vivo no FM 102.5 e também imagens da nossa TV Uirapuru. E o apoio é da Majufera, a Casa do Ferro e do Aço. Aqui você encontra uma moderna fábrica de telhas metálicas natural, pré-pintada, com EPS, sob medida e conforme seu projeto. Tô falando da Majufera, tem a tradição, tem o preço imbatível, a rapidez da entrega em Passo Fundo e toda a nossa região. Majufera, ferro, aço e telha metálica. Televendas 33178000 ou você acessa aí majufer.com.br.
E lembrando, né, Regis, hoje é terça-feira, a partir das 20:05, ou seja, 8:05 à noite.
Ok.
Teremos o Emoção, Afeto e Comportamento.
Doutor Érico Ictóia.
Conversando sobre novas emoções ou sobre as nossas emoções. E vai estar interagindo aí com os ouvintes desse programa tradicional Emoção, Afeto e Comportamento com o Dr. Érico Ictóia. O assunto, então, conversando sobre nossas emoções.
Legal, Chorão. Então essa é a dica, né, para você ouvir no FM 102.5 da Uirapuru. Mas também nós temos hoje, nessa terça-feira, o programa que é do nosso podcast, Vivendo e Empreendendo com o Iriel Saquete. Ele vai trazer hoje o episódio 17 com Conrado Souza. Ele é o CEO da Pontual Prime. Então, é um programa ao vivo pela internet, né? É um podcast. Daí você sintoniza, se conecta às 19 horas, às 19 até às 20 horas, né? Tem uma hora, então, contando a história de mais um empreendedor aqui da nossa cidade. Então, são duas atrações da noite. Primeiro na internet e depois a nossa atração aqui no FM 102.5, né? Então, com o Vivendo e Empreendendo e com o Emoção, Afeto e Comportamento, as atrações da noite aqui da Uirapuru. E nisso também, depois, né? Boa música com o Lucas Tibola e tudo mais. E hoje, às 5 da tarde, tem o retorno do Chorão, né, Chorão?
Repercussão.
Né? Retornando aí ao Repercussão, depois de um período de férias, tem também o Uirapuru Esporte Notícia, com o Cleiton, com o Tibola, com o Chorão também. Aí vai a nossa programação da noite aqui da Uirapuru, onde você fica sabendo de tudo, com boa música, com programas especiais que você confere aqui na Rádio do Povo. Cuide da sua saúde, faça os testes rápidos de Covid e influenza nas farmácias São João, que tem também como oferta sabonete Albany 85 gramas por R$2,29, shampoo Monange 325 ml por R$7,99 e o kit sabonete com 6 unidades por R$13,99. Sempre lembrando esse recado que é importante da rede de farmácia São João: vacina da gripe tetravalente 2026, proteção ampla e atualizada. Duas doses por apenas R$72,90 cada. Proteja-se, tá vindo aí o frio, tá vindo o inverno, proteja-se com as vacinas da rede de farmácia São João. Farmácia São João, compre na loja, no app ou também no site.
991629943, um abração para dona Sônia A Lembrante, elas, olha, tô aqui em Mato Castelhano, trabalhando. Valeu, Sônia. E ouvindo vocês. Também o Jerônimo Treme, lá em Ibirapuitã.
Valeu.
Um abraço para toda aquela comunidade, também ali Nicolau Vergueiro, Ernestina, tio Hugo, obrigado pela audiência.
A turma toda conectada, sintonizada com a gente, mais um Repórter do Povo que vai ficando por aqui. A seguir já tem a mensagem do dia com o Ida Almeida e logo na sequência o Mix Uirapuru com a Sabrina, com a Suene, com a Carol, a nossa equipe toda aí do Mix Uirapuru. Obrigado pelo carinho da tua companhia. Agora 10:57, 14 graus. Valeu, Chorão.
Tô na área. Na
área. O Chorão que está conosco, esteve conosco nesta manhã também. Obrigado pela tua companhia e uma ótima terça-feira.